Tarde, depois dos senhores membros da comunicação social conseguirem concluir o seu trabalho nesta primeira fase, eu irei dar início à nossa audição. Esta audição com o senhor Ministro do Trabalho e da Segurança Social, que eu aproveito para cumprimentar e também para cumprimentar as senhoras secretárias de Estado e o senhor secretário de Estado que o acompanham. É uma audição que tem a sua base de realização numa decisão que a Comissão do Trabalho e da Segurança Social tomou por unanimidade ao votar favoravelmente um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativo à situação na Associação Raríssimas, Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras. Como referi, esta audição foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, tivemos também um pedido no mesmo sentido aprovado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o PSD, que não mereceu a nossa avaliação, porque, entretanto, em articulação com o gabinete do Sr. Ministro, esta nossa reunião foi marcada. Esta nossa audição vai ter o tempo de duração de 2 horas e 25 minutos, com as tolerâncias que se irão, com certeza, impor. Iremos ter uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no tempo de 5 minutos, em que o Sr. Ministro terá o tempo de 10 minutos para responder, e depois iremos ter duas rondas. Uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, em que o Sr. Ministro, no tempo máximo de 40 minutos, irá responder individualmente a cada grupo parlamentar, e depois teremos a última ronda, uma ronda em que os grupos parlamentares irão ter a oportunidade de voltar a colocar questões e em que o Sr. Ministro terá o tempo de 25 minutos para uma resposta conjunta. Nesse sentido, vamos dar início à audição e eu desde já passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado, caras e caros senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, Senhor Ministro, na sequência dos factos que vieram ao público sobre a Raríssimas e PSS que presta serviços específicos e apoia famílias que têm no seu seio pessoas com doenças raras, em articulação com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Ministro disponibilizou-se de imediato, o que lhe agradecemos, para vir à Assembleia da República prestar os esclarecimentos necessários para uma melhor compreensão deste assunto. E na sequência dos factos apresentados pelo Sr. Ministro, quer numa conferência de imprensa que deu a semana passada, quer noutras declarações públicas que teve oportunidade de fazer, existem, na nossa opinião, dois momentos distintos neste processo. Mas o Sr. Ministro certamente terá mais informação para nos dar e com mais pormenor sobre esta matéria. Mas, na nossa opinião, existe um primeiro momento, que é o momento composto por um conjunto de ofícios que foram enviados à Segurança Social em março, junho e julho, pelo ex-tesoureiro da Raríssimas, a denunciar desconformidades administrativas, financeiras e processuais, e que fizeram com que o Ministério do Trabalho tivesse instaurado um processo de auditoria financeira à instituição em 31 de julho de 2017. E um segundo momento, na sequência dos factos que vieram a público ultimamente, nos últimos dias, que suscitaram da parte do Sr. Ministro um pedido com caráter de urgência à Inspeção-Geral da Segurança Social para que fizesse uma ação inspectiva. E, Sr. Ministro, nós desencadeámos esta audição para obter esclarecimentos e para, com a sua presença e a nossa intervenção parlamentar, a intervenção de todos os deputados de todas as forças políticas, ajudar a clarificar os factos, bem como as consequências que possam advir da relação entre o Estado e a raríssimas, salvaguardando, obviamente, e sempre os seus utentes e as suas famílias. Mas também o fizemos no sentido de poder reforçar aquela que é a importância das IPSS. A importância para as pessoas a quem prestam serviços, importância para as comunidades onde estão inseridas e para as famílias que usufruem desta relação de cooperação entre Estado e IPSS através da prestação de respostas sociais. Mas também o fizemos, Sr. Ministro, para trazer alguma serenidade a este setor, ao terceiro setor da economia, tentando dar um contributo para que o universo das IPSS não seja beliscado. Tendo, ao mesmo tempo, como é óbvio, o empenho e o compromisso de aperfeiçoar sempre e cada vez mais os mecanismos de acompanhamento e cooperação com estas entidades. São entidades, e não devemos esquecer, que não vivem apenas dos acordos que estabelecem com o Estado. Às vezes há uma mensagem que é erradamente passada, mas estas IPSS não vivem apenas dos acordos que têm com o Estado, mas também do voluntariado, do contributo de terceiros e nós temos que fazer tudo para que essa relação não seja de todo afetada. E, Sr. Ministro, por isso lhe pedimos, no âmbito da sua intervenção, que nos pudesse responder a três questões que gostaríamos de lhe deixar. A primeira, e em face do alarme social que foi lançado, saber e ouvir da parte do Sr. Ministro se está salvaguardado e garantido o apoio aos utentes das raríssimas. Neste momento é uma preocupação, com tanto alarme que foi lançado, e é uma preocupação fundamentalmente das famílias. A segunda questão é saber e pedir ao Sr. Ministro que nos diga quais foram os procedimentos adotados pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social em relação aos factos relatados, que factos foram esses e qual é a sua cronologia, que é importante para todos nós que podermos entendê-lo. E uma terceira e última questão, que ações se podem retirar deste caso que contribuam para aperfeiçoar esta relação entre a Segurança Social e as organizações do terceiro setor. E por agora, Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social.
Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar todas as senhoras e senhores deputados, agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter, na sequência de uma solicitação minha, proposto a esta Comissão e agradecer à Comissão ter aprovado esta audição para discutirmos este importante assunto. E começo por vos dizer que, naturalmente, que este é um assunto complexo que irá exigir seguramente que nós utilizemos com todo o tempo disponível nesta audição. Não tenho a ambição de nestes 10 minutos, poder esclarecer todas as questões que eventualmente já foram colocadas e venham a ser colocadas. E, portanto, optei por, nesta intervenção inicial, identificar as questões mais relevantes na minha opinião e da forma como eu vejo estes problemas que foram levantados e todos os comentários, perguntas, questões que têm sido levantadas. E falo-ei fazendo inicialmente três afirmações que procurarei demonstrar ao longo deste debate e ao longo desta intervenção inicial. A primeira afirmação, que aqui quero fazer de forma muito enfática, é que, tendo eu, como é público, participado num dos órgãos estatutários das raríssimas durante 2 anos, durante o período em que fui deputado e, aliás, membro desta Comissão, gostaria aqui de deixar bem claro e reiterar que não retirei qualquer benefício pessoal ou material da minha participação nesse órgão, que, sendo um direito, não me conferiu nenhum benefício pessoal, direto ou indireto, por essa participação que foi feita a título, obviamente, gracioso e como um compromisso cívico. Esta é a primeira afirmação que aqui quero fazer e que estou disponível para, como é óbvio, responder a todas as questões que me queiram colocar sobre ela. Se dúvidas existirem sobre esta questão. A segunda afirmação que aqui quero fazer é que não houve qualquer favorecimento a esta associação no modo como este Ministério, sob minha responsabilidade, em diferentes momentos, se relacionou com Raríssimas. Ou seja, a Raríssimas não foi alvo de nenhum favorecimento especial, particular, discriminatório, relativamente à forma como são tratadas as instituições de solidariedade. E a terceira afirmação, que aqui quero fazer também de forma muito clara e muito enfática, é que não considero que tenha havido qualquer negligência da minha parte ou de qualquer membro do gabinete do Governo na área que é da minha responsabilidade, no tratamento de eventuais denúncias que tenham chegado aos nossos gabinetes nesta área governativa. Vamos então por partes, e começando por esta última questão, a acusação de que a acusação ou a hipótese que possa ter havido incúria ou negligência no tratamento de denúncias. Bem, começo por dizer que o que chegou ao meu gabinete ou ao gabinete do Secretário de Estado nunca foi nenhuma, o que chegou ao meu gabinete e aos gabinetes do Secretário de Estado não foi nenhuma afirmação ou nenhuma denúncia sobre gestão danosa desta instituição na linha dos alegados factos que foram noticiados por um programa, por uma reportagem da TVI. Aquilo que chegou ao meu gabinete, por escrito e por ofício, entrou a 16 de outubro, 2 meses antes da eclosão pública deste caso, num e-mail dirigido pelo Sr. Jorge Nunes, antigo tesoureiro da instituição. Desse e-mail foi dada entrada pelo meu gabinete, foi enviado para o gabinete da Sra. Secretária de Estado e foi remetido em novembro para o Instituto de Segurança Social. O que é que continha então esse e-mail? Esse e-mail referia que tinham sido já enviados para o Instituto de Segurança Social ofícios citando irregularidades na movimentação das contas. Em que termos e porquê? Cito, por constar o meu nome, do senhor ex-tesoureiro, como tesoureiro da associação no portal das finanças, apesar do senhor já estar demitido ou se ter demitido. Foi este o conteúdo, e só este o conteúdo, de que no ofício dirigido ao meu gabinete, e que teve a sequência que eu há pouco referi, estava inserido esse ofício. Fazia-se acompanhar por cópias dos ofícios dirigidos ao Instituto de Segurança Social, que basicamente continham também referências a motivos de natureza estatutária e os riscos associados a essas incorreções por parte do senhor ex-tesoureiro da instituição, essa denúncia que foi dirigida ao Instituto de Segurança Social. Foi isto e com este conteúdo que chegou por escrito ao meu gabinete e foi encaminhado, depois de analisado pelo gabinete da Sra. Secretária de Estado, para o Instituto de Segurança Social. O Instituto de Segurança Social desenvolveu um conjunto de diligências que já vinham, aliás, do passado, desde o momento em que começou a receber essas denúncias e que foram, obviamente, prosseguidas após a remessa pelo gabinete da Sra. Secretária de Estado da informação que eu acima citei. Estas diligências incluíram uma resposta ao Sr. Jorge Nunes, resposta no sentido depois de contratada a Raríssimas, dizer que já tinha sido sanada a situação da sua inclusão, da sua manutenção formal como tesoureiro da instituição, mas face aos riscos, aos problemas que poderiam existir, decidiu o Instituto de Segurança Social, teremos a oportunidade de detalhar estes pontos, decidiu iniciar uma ação de fiscalização à instituição que já estava em curso à data em que para lá foi enviado o ofício que chegou ao meu gabinete. Na sequência das notícias que vieram a público e com a gravidade que se revestiram no momento em que delas tomámos conhecimento, que foi na altura da reportagem da TVI, as primeiras perguntas ao meu gabinete feitas pela TVI são, aliás, o dia seguinte à realização, à passagem dessa reportagem, ordenei uma recolha completa, imediata e sistemática de toda a informação e o envio para a Inspeção-Geral, para a Inspeção-Geral do Ministério, já não do Instituto, a fiscalização do Instituto de Segurança Social, para que este assunto pudesse ser completamente averiguado e as conclusões pudessem ser retiradas com plena independência e com eficácia. Ainda neste tema, infelizmente não terei tempo para os abordar a todos, ainda neste tema da eventual negligência, uma outra dimensão que foi já noticiada. Antes da chegada ao meu gabinete deste e-mail que eu referi, tinha recebido em audiência a seu pedido, no dia 22 de junho de 2017, em então Presidente Paulo Brito e Costa, da Raríssimas. Nessa audiência, a senhora então Presidente referiu uma suspeita que tinha formado de que poderiam existir irregularidades relativas à recolha de donativos numa das delegações da instituição. Não se tratava de uma acusação de gestão danosa, até porque ela era feita pela própria Presidente da instituição, mas sim da existência de suspeitas de haver uma utilização indevida de, particularmente, de donativos à instituição. Foi apresentada oralmente, esse risco, essa suspeita, e a minha resposta à senhora, então Presidente da Raríssimas, foi o Conselho de imediato enviar todos esses elementos para o Ministério Público. Considerei que essa situação era uma situação que poderia afetar a imagem, o bom nome e o trabalho da instituição, e então a minha sugestão, que foi aliás seguida, como é também do domínio público, foi a de que tudo fosse enviado para o Ministério Público. Porquê o Ministério Público? Porque é, como todos sabemos, a instituição que tem todos os poderes para averiguar com a maior rapidez e a maior eficácia da veracidade e das consequências dos eventuais atos ilegais ou atos lesivos da instituição que, situados num espaço físico muito concreto, numa delegação da instituição, se estariam eventualmente a concretizar. Portanto, quando sei, esse inquérito por parte do Ministério Público está ainda em pleno desenvolvimento. Um terceiro ponto que gostaria de referir, se o Sr. Presidente me permitir. Na sequência da reportagem da TVI, foi o meu gabinete confrontado da existência de uma comunicação à segurança, ao Ministério, realizada por uma dirigente de outra instituição, da Federação FEDRA, que é a federação que associa todas as associações desta área, que nessa comunicação apresentou a sua demissão de dirigente dessa instituição, a Federação FEDRA, e que justificou por questões relativas à atuação da presidente dessa federação, que ela considerava uma atuação imprópria do cargo e da função, e sendo essa mesma pessoa a então presidente da Raríssimas. Desse facto, e conforme já tive oportunidade de esclarecer à comunicação social, mas gostaria aqui de uma forma muito clara reafirmar, essa comunicação não deu entrada em nenhum gabinete deste Ministério, nem na direção do Instituto de Segurança Social. Foi uma informação que foi dirigida ao Centro Digital de Lisboa, acerca da demissão e com a sua justificação de uma dirigente da FEDRA. Esse organismo considerou que não seria da sua competência avaliar essa situação e enviou ao Instituto Nacional para a Reabilitação, que é a instituição que acompanha este tipo de associações, que são, aliás, associações mais da área da doença do que da área da solidariedade social, mas é um instituto para a reabilitação que acompanha este tipo de instituições e que lhes dá, aliás, apoios financeiros. E este organismo procedeu a uma avaliação centrada na ótica dos financiamentos que estava a atribuir e da sua correção ou não à referida fundação. Depois de termos, na ausência de qualquer referência, quer nos gabinetes ministeriais, quer na direção do Instituto de Segurança Social, a esta, da ausência de referências a esta comunicação, foi por nós solicitado um levantamento completo e foi, aliás, com o apoio de informação externa que nos chegou, foi identificado no Instituto Nacional de Reabilitação a existência, efetivamente, dessa notificação e, nessa sequência, foi também solicitado o seu envio para a Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho para ser integrado no trabalho de inspeção que está a ser feito. Senhor Presidente, peço desculpa, vou só usar mais 20 segundos para terminar. Não tenho possibilidades de desenvolver os outros pontos que na minha intervenção, no início da minha intervenção, aqui deixei expressos, mas gostaria de os recordar para que pudessem, da minha parte, poder ser desenvolvidos, caso seja essa a vontade, senhores e senhores deputados, e os outros dois pontos, para além destes referentes ao comportamento dos membros do Governo nesta área face a alegadas denúncias que teriam sido feitas acerca das associações raríssimas. Para além deste ponto, gostaria de reafirmar os outros dois que aqui deixei, que não tive nenhum benefício da minha passagem temporária por esta associação e que ela não foi, pelo Governo e pelo Ministério que sou responsável, alvo de nenhum tratamento de favorecimento. Estou, naturalmente, à disposição dos senhores e senhores deputados para esclarecer todas as questões que considerem relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu fui tolerante porque acho que fazia todo o sentido o Sr. Ministro ter condições de explicar o melhor possível nesta sua primeira intervenção alguns desses princípios, e acho que em nome do mais elementar bom senso fazia sentido que pudesse usar estes 5 minutos adicionais. Vamos entrar então na nossa primeira ronda. Como eu referi de início, é uma ronda em que cada grupo parlamentar vai ter 8 minutos e o Sr. Ministro vai fazer respostas individualizadas. Começo por passar a palavra ao PSD e à senhora deputada Clara Marques Mendes. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os demais colegas deputados e agradecer a vinda do Sr. Ministro para esclarecer esta situação e começar por dizer ao Sr. Ministro o seguinte, que é em nome do valor mais elevado que é o importante papel das instituições de solidariedade social que é fundamental que se prestem os esclarecimentos em torno desta situação da Raríssimas. E é também em nome da importante atividade que desenvolve a Raríssimas que é preciso uma total transparência e que não restem quaisquer dúvidas no final desta audição sobre esta situação. E eu tenho aqui, Sr. Ministro, um conjunto de questões para lhe colocar, tendo também, no final, umas considerações para fazer sobre esta situação. E comecemos pelas questões. Já foi aqui referido que os seus serviços, receberam pelo menos denúncias de irregularidades na instituição desde março. E eu pergunto, e é importante que o Sr. Ministro responda, porquê é que não foi mandada fazer de imediato uma inspeção rigorosa? Porquê é que o Sr. Ministro só mandou fazer uma inspeção rigorosa na segunda-feira, depois de ter sido noticiada na televisão esta situação? É que, Sr. Ministro, nesta altura já tinha todos os elementos para poder agir e mandar fazer uma inspeção rigorosa. É que a carta que o Sr. Ministro também refere da denúncia que entrou no Ministério a 16 de outubro, além das irregularidades que o Sr. Ministro referiu, refere também que nada garante que não existam outras irregularidades, pedindo uma inspeção profunda às contas das raríssimas. E eu pergunto, Sr. Ministro, o que é que era preciso dizer mais? O que é que era preciso dizer mais para que fosse ordenada de imediato e com caráter de urgência uma inspeção a raríssimas? O Sr. Ministro disse, já teve a oportunidade de o dizer anteriormente e hoje reiterou, que não recebeu nenhuma denúncia de gestão danosa. Ó, Sr. Ministro, eu pergunto, só as denúncias em que diz gestão danosa é que são inspecionadas? Quaisquer outras denúncias de outras irregularidades não são inspecionadas? É que, Sr. Ministro, importa esclarecer isto. E há aqui uma outra questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já disse que no mês de junho recebeu a Presidente da instituição e que lhe apresentou uma situação de uma auditoria a apontar irregularidades, problemas internos. O Sr. Ministro, como acabou de referir também, sugeriu que fosse enviado ao Ministério Público. Já explicou as razões porque é que sugeriu que fosse enviado ao Ministério Público. O que importa é esclarecer porque é que a Segurança Social, porque é que o seu Ministério não agiu, independentemente das denúncias também terem sido enviadas para o Ministério Público. Porque nada impede, aliás, obriga, estamos a falar de instituições que recebem apoios do Estado, instituições que usam dinheiros que são de todos, que utilizam e bem, que utilizam, mas, Sr. Ministro, enviando para o Ministério Público, impunha-se também uma fiscalização por parte do Ministério. E aqui tinha dois elementos, não tinha apenas a denúncia, mas tinha também uma auditoria. E, portanto, é também importante explicar porque é que não agiu. Depois ainda, Sr. Ministro, já o Sr. Ministro era conhecedor destas irregularidades e, embora soubesse destas irregularidades, o Sr. Ministro esteve presente numa reunião juntamente com a Raríssimas e uma empresa com género sueca, assinar um protocolo relativamente a esta situação, Sr. Ministro. Na assinatura deste protocolo, já sabemos, já veio a público, que a Raríssimas se intitulou de fundação. O Sr. Ministro sabe, como sabia na altura, que a Raríssimas não era nenhuma fundação. E, portanto, o que eu pergunto, Sr. Ministro? O Sr. Ministro chamou a atenção para esta situação? O Sr. Ministro corrigiu esta situação? Demarcou-se desta situação ou remeteu-se ao silêncio? Mais, pergunto, o Sr. Ministro assinou, à época, algum documento no âmbito da assinatura deste protocolo? E, ainda relacionado com esta, com a Raríssimas e a relação com a empresa com género sueca, o Sr. Ministro viajou à Suécia, onde viajou também, à altura em que viajou também, a Presidente da Raríssimas, para uma visita a esta instituição, e era importante também percebermos se esta viagem foi combinada, como é que sucedeu esta viagem. É que importa lembrar, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro, nesta altura, era conhecedor das irregularidades que se passavam na Raríssimas. E agora, Sr. Ministro, num conjunto de questões que tenho para ainda lhe colocar nesta primeira ronda, eu gostaria de que o Sr. Ministro que fizesse aqui um exercício. E vamos, por instantes, vou pedir ao Sr. Ministro que faça de conta que não é ministro. E eu pergunto-lhe, não acha que um ministro que faz parte ou que fez parte dos corpos sociais, e isso não tem mal nenhum, Sr. Ministro, não tem mal absolutamente nenhum o Sr. Ministro ter sido vice-presidente da Assembleia Geral, mas o que eu pergunto é se não acha que um ministro que fez parte dos corpos sociais de uma instituição tinha a obrigação de, perante uma denúncia a essa mesma instituição, ter sido mais firme, mais rápido e intervir para evitar qualquer suspeição. Não acha que o ministro que teve as ligações, como o Sr. Ministro teve, a uma instituição, que é o caso, a instituição de Raríssimas, não devia ter agido de imediato para que não deixasse qualquer suspeição de conivência? E, portanto, Sr. Ministro, continuando a fazer esse exercício, pergunto, não acha que o ministro nesta situação deveria tudo ter feito para evitar que esta suspeição e este alarme social existisse? São estas as questões que lhe deixo na primeira ronda e, como disse, queria fazer duas considerações. E duas considerações no seguinte. As respostas que o Sr. Ministro vai dar às questões que coloquei, naturalmente, aqui em comissão, são fundamentais para apurarmos o grau de responsabilidade do Sr. Ministro nesta matéria. Mas desde já lhe digo, Sr. Ministro, responsabilidade existe. existe porque, e é tempo do Sr. Ministro começar a assumir responsabilidades. Porque, Sr. Ministro, o Sr. Ministro agiu tarde. E isso é uma questão que não duvidamos. Isto, todos temos consciência, todos sabemos que o Sr. Ministro agiu tarde nesta situação. A inspeção que o Sr. Ministro mandou fazer na segunda-feira foi uma inspeção que já devia, que veio tarde, que já devia ter ocorrido há meses. E mais importante, Sr. Ministro, é que para alguém que teve ligações à instituição, como o Sr. Ministro teve, alguém que fez parte dos órgãos sociais, como o Sr. Ministro fez, tinha um especial dever de diligência e de cuidado nesta situação. E as pessoas perguntam porquê. Porquê que tinha? O Sr. Ministro perguntará porquê. Porque as pessoas sabem o porquê. É que o Sr. Ministro corria sempre o risco de cair numa situação de suspeição de encobrimento à instituição. E esta suspeição não poderia existir. E uma última consideração para lhe dizer, Sr. Ministro, que de facto é fundamental que estas questões sejam esclarecidas e dizer-lhe que à mulher de César não basta ser sério, é preciso parecê-lo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Vamos então por partes. Todos tivemos conhecimento do programa da reportagem, da investigação feita por uma estação televisiva e das acusações que aí foram feitas. E elas não foram sequer vagas, foram acusações concretas ligadas à gestão da instituição e associando a essa gestão a sua presidente e concretamente visando a presidente dessa instituição nesses atos ditos de gestão danosa. Nenhum, repito, nenhum desses factos, e repito, Sra. Deputada, se quiser, relembro os factos, não os estou a fazer, para não usarmos tempos demais. Tempos demais nesta resposta. Mas nenhum desses factos que foram elencados nessa reportagem, e que teriam sido conhecimentos de alguém, nenhum desses factos é sequer aludido na denúncia que é feita, ou no ofício que é enviado ao meu gabinete, que começa a... Começa, aliás, dizendo o respeito que o emissário desse requerimento tem por mim, Sua Excelência, para a admiração pessoal, por aí fora, vem pedir a intervenção do Instituto da Segurança Social, no caso, na sua dimensão fiscalizadora, e explicando que a razão de fundo tem a ver com o facto de não ser claro a sua saída e de estar ainda, por exemplo, no site da Autoridade Tributária, o seu nome como tesoureiro da instituição. Esse ofício não caiu em um saco roto, foi enviado pelo meu gabinete e depois pelo gabinete para a Senhora Secretária de Estado, tem delegação de competências nesta área, que enviou para o Instituto de Segurança Social, que não só deu resposta ao requerente acerca da situação do tesoureiro da instituição, depois de consultada raríssima, como, precisamente com o objetivo de averiguar se existiria qualquer outra situação irregular, conforme era identificado pelo senhor ex-tesoureiro, iniciou um processo de fiscalização à instituição. E abriu um processo de fiscalização à instituição. Em 31 de setembro de 2017. Em 31 de setembro. Um processo de fiscalização, porque foi essa a avaliação que os serviços da Segurança Social fizeram, que era a medida adequada face à natureza das alegações do ex-tesoureiro da instituição. Nomeadamente, esta investigação, esta fiscalização, é justificada pelo facto do Sr. Jorge Nunes referir que não lhe estavam a ser enviadas as informações a que, como associado de Raríssimas, julgava que tinha direito e que não tinha sido, e tinha solicitado ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Raríssimas. É preciso que sejamos claros. Aquilo que chegou ao meu gabinete prende-se exclusivamente neste plano com esta situação. Em nenhum momento, se existisse por parte deste ou de qualquer outro membro da Raríssimas, se existia informação sobre gestão danosa e aproveitamento pessoal, que foi a natureza da reportagem que todos vimos, se existia essa informação, nunca nos foi comunicada. Repito, nunca nos foi comunicada no âmbito destes ofícios. E por isso, Sra. Deputada, como a Sra. Deputada sabe, existe um conjunto de instrumentos por parte do Ministério do Trabalho que, em função dos problemas identificados, dirigem aos serviços mais adequados os assuntos para eles serem avaliados. E foi isso que foi feito. Foi isso que foi feito, com toda a clareza. Sobre a questão que levantou acerca da comunicação que a Sra. Presidente... Oh, Sra. Deputada, eu agora peço a Sra. Deputada, ponha-se no meu lugar. O Sra. Deputada fez esse desafio. A Presidente da Direção de uma instituição vem dizer que está hoje a ser acusada, veremos como é que a situação fica no final, mas está hoje a ser acusada de gestão danosa. Vem-me dizer que tem suspeitas, não me entregou nenhum documento, vem-me dizer que tem suspeitas de que existe um aproveitamento ilegítimo numa secção ou numa área da Raríssimas. A minha resposta foi: Senhora Presidente, a instituição mais competente para mais rapidamente e mais claramente esclarecer tudo o que haja a esclarecer sobre esse facto era, na minha opinião, e continuo a achar, o Ministério Público. O que processo que foi desenvolvido nessas situações, como em muitas outras, acontece até quando o Ministério Público está a investigar uma instituição, os serviços do Ministério não estão em concorrência a fazer o mesmo. A competência superior é do Ministério Público. Eu pergunto a alguém, há alguém que ponha em causa que a minha indicação foi aquela que teria efeitos mais eficazes no rápido esclarecimento daquela situação, com o menor dano para os utentes e para a missão da Raríssimas? Haveria alguma instituição neste país que tivesse mais capacidade para responder à eventualidade daquele risco que o Ministério Público? Eu julgo que não e julguei que não. E fi-lo em plena consciência, para defesa da imagem da instituição, face a um problema apresentado pela própria Presidente, que vem identificar o problema para a defesa da instituição, da sua ação social, e para o apuramento de toda a verdade acerca desse risco, o Ministério Público, há alguma instituição mais capaz que o Ministério Público para fazer esse trabalho? Eu julgo que não. E, portanto, não entendi aquela declaração como uma declaração de... como um risco de gestão da nós. Ao contrário, peço desculpa, Sra. Deputada, mas quando a Presidente de uma instituição vem relatar que há um problema, eu achei que estava a fazer um ato de defesa da instituição e então disse: Sra. Presidente, não há ninguém melhor colocado para esclarecer esse facto que o Ministério Público. Tanto quanto sei, o Ministério Público não me deu ainda conta dos resultados desse trabalho, mas ele está a decorrer. Está a decorrer e as suas consequências serão, obviamente, avaliadas.
Senhores deputados, peço silêncio na sala. Não há lugar a comentários paralelos. O senhor ministro está no uso da palavra. Peço a vossa atenção. Senhores deputados, ainda temos um longo tempo pela frente. Vamos deixar o senhor ministro concluir a resposta. Tem a palavra, senhor ministro.
Vou terminar, no tempo que me resta, dizendo que tenho perfeita consciência de que o facto de eu ter aceito, como muitos outros, ter apoiado como cidadão, depois de ter exercido funções governativas, aquela instituição, me coloca numa posição de particular sensibilidade. Tenho toda a consciência disso, não tenho nenhuma dúvida. Agora volto a dizer, nem os ofícios que foram enviados, que eu nessa altura nem sequer pessoalmente os conhecia, estavam a decorrer o seu percurso no Ministério. Nem, só ainda não tinham chegado, nem sequer o facto de a Presidente da instituição ter dado conta numa atitude que eu achei de abertura e de frontalidade da existência de um problema e dele ter sido encaminhado para o Ministério Público, não me, falo com toda a sinceridade, obviamente que não me levantou nenhuma particular suspeita sobre a gestão daquela instituição. E por isso, quando me foi pedido que recebesse uma importante instituição sueca, conjuntamente com a Raríssimas, eu filo, como faço em muitas outras situações, eles assinaram um protocolo de cooperação estritamente da sua responsabilidade, sem interferência do Governo ou do Ministro. É um protocolo de cooperação entre duas instituições particulares, e nessa altura o Sr. Presidente da instituição fez-me o convite de visitar a instituição sueca. O que eu fiz, no decurso de uma reunião que já tinha programado a Gotemburgo, onde é a sede dessa instituição, na altura da Cimeira do Emprego e da Cimeira Social. Na véspera existia um evento lateral para o qual eu tinha sido convidado como orador e durante um período desse dia visitei a instituição. Se tiver oportunidade e tempo, terei o maior prazer em descrever o que lá fiz, aliás, acompanhado pela Sra. Ministra da Saúde sueca, o que lá fiz, o que lá vi e a importância dessa visita. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Apenas termino dizendo que não se me levantou nenhum problema, não com toda a sinceridade, o protocolo era um protocolo assinado entre duas organizações que não dependem dos governos, era um ato de cooperação livre, e o facto de facto, a Raríssimas já tinha, eu na altura nem tenho que confessar que não dediquei uma particular atenção a esse facto, já tinha registado a escritura de uma fundação, ela não tinha sido, nem foi declarada uma fundação de interesse público, teve uma avaliação negativa, e portanto não me levantou nenhum particular problema que a instituição se, para efeitos daquele protocolo de cooperação, se apresentasse como a figura de fundação, sendo que a natureza desse protocolo, volto a dizer, era uma natureza estritamente particular e não envolvia nenhuma responsabilidade governativa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continuando na primeira ronda, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela vossa vinda aqui à Comissão. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de reiterar o nosso agradecimento pela sua vinda a esta Comissão no âmbito desta audição, permitindo esclarecer tudo, e esperamos nós mesmo tudo, aquilo que os deputados de todos os partidos queiram questionar nesta audição. as questões que tenham, a cronologia dos factos, as diligências efetuadas, tudo aquilo que queiram terá resposta. Mas para termos resposta às várias questões e às várias dúvidas que possam surgir, e algumas delas já aqui clarificadas nas rondas iniciais, é necessário que todos tenhamos como eixo central da nossa ação nesta audição em especial a procura da verdade dos factos e não uma instrumentalização partidária dos factos que alguns setores querem procurar condicionar. Refiro muito especialmente à atuação e à atitude do PSD nos últimos dias, que, não tendo pedido a vinda do ministro, com a celeridade com que o próprio Partido Socialista o fez, sabendo que o ministro já aqui vinha, decidiu fazer uma declaração política no plenário da Assembleia da República, colocando questões às quais sabia de antemão que o ministro viria responder passado alguns dias. E sabendo essa calendarização, procurou antecipá-la, sabendo que não era possível nos termos regimentais e que estavam, enfim, aplicáveis, antecipar. E, portanto, o PSD tem vindo a procurar, ao longo dos últimos dias, estabelecer um conjunto de proximidades inexistentes e atribuir, desde logo, sem qualquer avaliação, sem questionar, responsabilidades políticas que são fictícias, em face daquilo que é conhecido e que poderemos hoje esclarecer cabalmente, em relação a uma instituição que até há pouco tempo era unanimemente considerada e continua, independentemente, obviamente, da sua gestão, alegadamente danosa, em face dos factos conhecidos, obviamente, unanimemente considerada por todos os setores sociais da nossa sociedade, atacando o ministro e procurando, por essa via, atacar, obviamente, o governo em funções. Os ataques que têm vindo a ser feitos, da forma como têm vindo a ser feitos, não credibilizam o escrutínio que aqui os partidos da oposição devem fazer à atuação política deste governo. Porque esses deputados sabem várias coisas. Sabem, antes de mais, que o ministro Vieira da Silva tem uma carreira de décadas no exercício de funções políticas de elevado relevo, em que tem vindo a pôr à frente de qualquer outro interesse o interesse público. Que nenhum apoio é decidido diretamente ou individualmente pelo ministro da tutela. Que o terceiro setor tem vindo a reforçar ao longo dos últimos anos, e em especial nos anos em que o ministro Vieira da Silva tem vindo a assumir funções, a reforçar elementos de transparência e elementos de escrutínio que poderemos aqui desenvolver esta tarde. Que já foi com este governo, que já foi com este ministro, que se concretizaram procedimentos concursais para a atribuição de apoios, procedimentos concursais transparentes e procedimentos concursais abertos. E sabem, por fim, que nenhum membro da Assembleia Gerais, e há vários entre os senhores deputados aqui representados, eu tive o cuidado de confirmar, fiz esse levantamento, confirmar no registro de interesses, têm responsabilidade na fiscalização das contas que compete a outros membros, obviamente, das instituições. E, portanto, feita esta introdução, eu gostaria de estabilizar, em face daquilo que aqui foi dito pelo Sr. Ministro, em face daquilo que é conhecido, a cronologia dos factos. No dia 9 de dezembro de 2017, há uma reportagem da TVI, que noticia acusações de alegada gestão danosa na Associação Raríssima. Seguem-se várias notícias que questionam e têm vindo a questionar a atuação do Ministério face a essa associação. A 10 de dezembro há um comunicado do Ministério que refere que, tendo em conta os factos noticiados e que não eram do seu conhecimento, vai avaliar e agir em conformidade. No dia 11 de dezembro há uma conferência de imprensa do Ministério e há um pedido à Inspeção Geral do Ministério com caráter de urgência a todos os factos e a essa instituição. No dia 13 de dezembro é noticiado que os inspectores da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho estão nas instalações da Casa dos Marcos. No dia 14 de dezembro é noticiado que os técnicos do Instituto da Segurança Social já estão na instituição, mantendo-se lá 24 sobre 24 horas para garantir o bom funcionamento das respostas sociais dessa instituição e, em especial, o adequado tratamento a todos os utentes em todos os domínios, em resposta, obviamente, a algum alarme social das notícias que tinham vindo a público. E ao longo dos últimos dias, ao longo dessa semana, o Ministério fez vários esclarecimentos, respondeu a perguntas enviadas e o próprio Ministro respondeu publicamente, manifestou estar disponível para todos os esclarecimentos, para vir à Assembleia da República e não se furtou a nenhum esclarecimento. Em face desses esclarecimentos, o que havia sido recebido pelo gabinete do Sr. Ministro sobre esta situação das Raríssimas foi remetida no dia 16 de outubro de 2017, uma carta remetida a 12 de outubro, se a memória não me falha, por parte do Sr. Jorge Nunes, o ex-tesoureiro da Raríssimas, que refere que haveria irregularidades na movimentação das contas da associação, pelo facto do seu nome continuar a constar como tesoureiro nas finanças, sem qualquer acusação de gestão danosa ou sobre atos de gestão em concreto. Na carta enviada pelo Sr. Jorge Nunes, este anexa, aliás, os ofícios que tinha enviado a partir de março para o Instituto da Segurança Social, em que são identificadas estas e outras irregularidades estatutárias. O gabinete do Ministro remeteu de imediato ao gabinete da Secretaria de Estado para análise destes factos, tendo em novembro enviado para o Instituto. E o Instituto já havia lançado um procedimento de averiguações em julho de 2017. A vários serviços do Ministério chegaram diferentes denúncias, diferentes aspectos da instituição que implicaram diferentes avaliações, por parte da ACT, por parte do IFP, tal como também já foi noticiado. Cada uma destas denúncias está a ser tratada por cada uma destas instituições, por cada um destes serviços, e não havendo nenhum outro facto que, enfim, que os seus deputados queiram colocar ou que o seu ministro queira apontar, esta é a cronologia estabilizada dos factos, é a cronologia que reporta a veracidade dos factos. Encerro aqui esta cronologia. Vamos a algumas questões que me parecem relevantes neste caso. No primeiro plano, o caso das Raríssimas. O caso das Raríssimas, procurando, aqui já foi feito, não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar alguns pontos, a reconstituição de alguns dos factos e a atuação do Ministério para esclarecimento da opinião pública. O que chegou ao conhecimento do Ministério, enfim, já é do conhecimento público, que ações foram tomadas e, se me permite, se no âmbito das suas funções nos órgãos sociais das Raríssimas, se o Sr. Ministro, na altura deputado, alguma vez soube de alguma irregularidade que deveria ter sido reportada por parte de quem tinha funções de avaliação dessas mesmas irregularidades, que obviamente não era o Sr. Ministro. Num segundo plano, ou se quisermos num plano um pouco mais vasto, ao nível da rede de respostas sociais em Portugal, que foi construído com base em parceria com o Estado e a sociedade civil. Há redes históricas que são conhecidas, que são profundas, de déficits do Estado, déficits do apoio social, déficits de desenvolvimento tardio do Estado social, e, portanto, houve uma lógica que se aprofundou com a constituição de parcerias de cooperação, com protocolos de cooperação, que foram formalizadas, aliás, com o programa PARS, desde logo, na altura também com o Sr. Ministro, que pela primeira vez introduziu a lógica de concurso público, pela primeira vez em Portugal, instituiu a lógica de concurso público neste tipo de apoios num governo do Partido Socialista e com o atual Ministro. E, portanto, e vou já terminar, Sr. Presidente, tendo em conta, ao nível mais vasto que não especificamente o caso da Raríssimas, tendo em conta este caso que, enfim, releva obviamente algum alarme social, é importante que haja um esclarecimento cabal sobre o seguinte. Em primeiro lugar, que tipo de apoios são concedidos e que fiscalização é feita a estas instituições no tipo de apoio e no tipo de acompanhamento que é dado. E neste caso parece-me importante salientar a diferença entre fiscalização que está a cargo do Instituto da Segurança Social e a inspeção que está a cargo da Inspeção-Geral da Segurança Social. E, por último, como é que se enquadra o caso de Raríssimas neste universo? Se é um caso excepcional, se é um caso com tratamento específico, quer do ponto de vista da atuação do Ministério e das valências da Segurança Social, quer do ponto de vista dos montantes. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite, Sr. Deputado, eu gostaria de continuar a explicar tudo o que tem a ver com o meu relacionamento, num caso concreto, da identificação de suspeitas de desvio de donativos numa delegação da Raríssimas, que me foi feita oralmente pela Sra. Presidente, então Presidente da Raríssimas. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes, utilizando o gosto que cada um avaliará, aquela frase que remete para o César e para a mulher de César, associou essa afirmação ao meu comportamento relativamente a esse facto. Eu creio que a Sra. Deputada é jurista, eu não sou, ao facto de eu ter unicamente... Sra. Deputada, a Sra. Deputada terá tempo de... Aquilo que eu gostaria, não sendo eu jurista, aquilo que eu gostaria de lembrar às senhoras e senhores deputados é que um encaminhamento para o Ministério Público deste tipo de riscos, não se pode dizer nesse momento outra coisa que não riscos, não é apenas uma possibilidade, não é apenas uma hipótese, é o que deve ser feito. Porque o que se tratava naquele caso não era de funcionamento das respostas sociais, não era de financiamento do Estado, era de uma acusação concreta. Aliás, a lei indica mesmo que as instituições de fiscalização, nesse caso, devem dar lugar ao Ministério Público. Até porque o Ministério Público tem uma capacidade. O Ministério Público não faz trabalhos por encomenda. Não faz trabalhos ao serviço de ninguém. É o que todos nós, estou a ver aqui alguns acenares de cabeça, creio que são todos de concordância. Ou seja, quando um caso é apresentado, se eventualmente a acusação ou a suspeita for infundada, o Ministério Público tanto avalia o acusado como o acusador, que tem todo o direito do contraditório. Portanto, quando a senhora, a ex-presidenta Raríssima, apresenta o caso e ela envia o caso para o Ministério Público, ela está a expor-se à avaliação da entidade competente. Foi essa a minha percepção plena nesse caso. O Instituto de Segurança Social só pode atuar, está previsto na legislação, para promover ações de prevenção. Os serviços de inspeção participam às entidades competentes, naquele caso a participação estava feita, nomeadamente aos Ministérios Públicos, os factos com relevância. Mas estamos a falar, neste caso, de suspeitas de utilização indevida. A minha atuação... Peço desculpa, senhoras e senhores deputados.
Silêncio, por favor.
Não vejo como pode ser considerada, senão como uma intervenção de, tão rapidamente quanto possível, apurar a verdade dos factos e de defender a imagem do setor e a imagem da instituição que eu julguei que poderia estar em causa. Aquilo que está previsto, aquilo que foi indiciado, eram atos, na apresentação que me foi feita, que configuram crimes previstos no Código Penal que só ao Ministério Público compete averiguar. Não julgo que possa daqui ser retirado qualquer outra ilação que não a de que a entrega ao Ministério Público da avaliação deste caso, no entendimento, para quem tem a responsabilidade política para este setor, só deve ser entendido como algo de tranquilizador e não de perturbador. Quem vê nisto uma perturbação e não um instrumento de tranquilização está a utilizar um mecanismo de preconceito que eu acho de todo inaceitável. De todo inaceitável. O facto da Presidente da Instituição me relatar aqueles factos e aceitar a minha sugestão de que eles fossem enviados para o Ministério Público, só naquele momento credibilizou aquela acusação. Ou aquele, nem foi uma acusação, foi aquela suspeita. A minha participação na Raríssimas é, de facto, algo de excepcional. Em toda a minha vida pública, que tem perto de 20 anos de exercício de cargos públicos, nunca aceitei um convite para fazer parte de nenhuma instituição. Nunca recebi nenhum proveito que não aqueles que me são pagos no exercício das minhas funções públicas. Nunca. Mesmo as outras atividades que desenvolvi, que foram atividades de ensino, filas a título gracioso, como a lei impõe, porque foram feitas em instituições públicas. Tenho bem a noção de qual é a responsabilidade de um titular de cargos públicos antes, durante e depois de os exercer. E se aceitei fazer parte daquela associação numa função que não tinha permissão, como todos sabem, a fiscalização da mesma, foi porque conhecia o trabalho da instituição, assisti e participei no nascimento, como responsável público, no nascimento das suas respostas sociais, não da instituição, que já existia, conhecia os objetivos do seu trabalho e foi-me apresentado um quadro de responsáveis que me garantia isenção e qualidade na gestão daquela instituição. E nunca, no tempo em que participei na instituição, por ninguém foram levantadas na Assembleia Geral, que era o órgão, ou na mesa da Assembleia Geral, em que eu podia participar, ninguém apresentou qualquer reparo à gestão da instituição. Não eram referidas nenhumas anomalias no parecer do Conselho Fiscal, que se seguia a um processo de auditoria encomendado a uma entidade externa pela instituição. E era assim que depois o Conselho Fiscal apresentava as contas à Assembleia Geral e nunca ninguém levantou nenhuma dúvida sobre a gestão da instituição. Entrei e saí da instituição com a mesma imagem que ela era uma instituição credível. Aliás, é importante que se diga que nunca entrou no Ministério, até agora, que eu conheça, alguma denúncia de menor qualidade na ação social daquela instituição. Nunca nenhuma família, e muitas vezes isso acontece, infelizmente, nenhuma família dos jovens e crianças com doenças raras que são acompanhadas pelas instituições apresentou uma queixa sobre o desempenho da instituição. E eu assisti bem, todos sabemos o que é que foi o acompanhamento pela sociedade portuguesa daquela instituição. Eu tenho aqui um dossiê. Posso apresentar-vos todos os prémios recebidos pela instituição, todas as participações nas mais variadas instituições, das mais variadas instituições, no apoio àquela instituição. Desde ordens profissionais até congressos partidários. Desde ordens profissionais até congressos partidários, e com isso corre todo o setor público da nossa vida, todos da nossa vida coletiva, todos eles, sem exceção que eu conheça, manifestaram não apenas o respeito, como o apoio à ação daquela instituição. Eu poderia desenvolver, tempos escassos, é pena, mas que estamos na Comissão de Trabalho e Assuntos Sociais e Segurança Social, certo que os senhores deputados conhecem o que é uma doença rara, qual é o impacto na vida das famílias, porque é que ela exige uma resposta social que não existia em Portugal. Senhora deputada, não é isso que está em questão. Não é isso que eu queira que esteja em questão. Não tenho a certeza que ao fim do dia não possa ser essa a questão que releve de todo este debate. E é esse o batalho.
Senhor Ministro.
Essa também é a minha luta neste processo. Não é apenas para garantir aqui aos senhores e senhores deputados o meu comportamento, pelo qual eu respondo, é também o objetivo de defender uma causa em que eu acredito e que a maior parte dos portugueses acreditam. E isto não é apenas, não pode ser apenas a frase inicial de qualquer discurso. Tem que ser o comportamento coerente e consistente de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa do Ministério e queria passar diretamente, imediatamente, para algumas questões que gostava de colocar. O Sr. Ministro disse que em 31 de julho iniciou-se um processo de fiscalização por parte da Segurança Social e que mais tarde, em outubro, se estou a reproduzir corretamente, o próprio Sr. Ministro sugeriu que os factos que lhe foram reportados fossem encaminhados para o Ministério Público. Entretanto, há outra informação, depois disso, que se tornou pública. E, portanto, a minha pergunta concreta é que tipo de inspeção é que neste momento está a ser realizado, quais são os aspectos concretos que estão a ser averiguados por essa inspeção e pelos procedimentos de fiscalização e, finalmente, quando é que se prevê que estejam apuradas as conclusões do processo inspectivo e dos processos de fiscalização. Depois gostava de dizer que este caso da Raríssimas é um alerta para uma situação que é mais profunda e mais alargada sobre a relação entre o Estado e as instituições particulares de solidariedade social, para as quais o Estado transfere em cada ano e em cada orçamento quase 2 mil milhões de euros. E, portanto, gostava de lhe perguntar a propósito dessa relação e da fiscalização da atividade dessas instituições para a qual é transferido um elevado montante de dinheiro público, qual é o tempo médio que demora cada inspeção, quantos inspectores existem na Segurança Social em todo o país, até porque temos recebido relatos sobre a escassez de pessoal na área inspectiva na Segurança Social, quantos inspectores saíram dos serviços de inspeção da Segurança Social, quantos é que perdeu a Segurança Social entre 2011 e 2015, quantos saíram entre 2015 e 2017, quantos foram contratados? E se o Governo está disponível para proceder à regulamentação da própria carreira dos inspectores da Segurança Social? Em quarto lugar, uma vez que em 2014 foi aprovado um novo estatuto das IPSS pelo Governo de então, e que esse estatuto tinha algumas alterações, nomeadamente o facto do Estado deixar de tutelar, e cito o preâmbulo desse decreto-lei, o Estado deixar de tutelar as IPSS e passar a ter uma relação com elas, que é uma relação de apoio, ou seja, é um decreto que, por um lado, procurava reforçar as obrigações das IPSS e dos seus órgãos próprios, mas diminuir as responsabilidades do Estado na relação com as IPSS, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se concorda com as alterações feitas na lei em 2014 que eliminaram o visto prévio do Governo aos orçamentos e às contas das IPSS. E, Sr. Ministro, se não concorda, pergunto-lhe se está disponível para alterar isso no Estatuto das IPSS que foi feito em 2014. Em quinto lugar, queria lhe perguntar a propósito de uma das obrigações definidas na lei e a que as IPSS estão vinculadas, que é o de publicarem as suas contas, nomeadamente nos seus sites. Qualquer um de nós fizer uma visita aos sites das IPSS terá dificuldade em encontrar as IPSS que cumprem esta obrigação. Pergunto-lhe se quantas IPSS terão sido objeto de contraordenações por não cumprirem o dever de publicarem as suas contas online. Queria também dizer-lhe, Sr. Ministro, que há um conjunto de questões que nos preocupam sobre os serviços que são prestados pelas instituições que recebem dinheiro público. Nós levantamos o problema sobre a falta de condições dos lares, que muitas vezes recebem apoio público, mas que não prestam as condições cumprindo as obrigações de política pública e os princípios básicos de política pública. Em julho, o Bloco de Esquerda entregou nesta comissão um requerimento para que fossem chamadas a esta comissão a União de Mutualidades, a União das Misericórdias e a CNIS, a Confederação das Nacional das Instituições de Solidariedade, porque nós sabemos e têm vindo denúncias sobre a falta de observância de princípios básicos de política pública nas práticas de algumas IPSS. Nomeadamente, por exemplo, a falta de respeito pelo princípio da equidade no acesso de IPSS que, recebendo dinheiro público, violam as listas de espera para passarem à frente, por exemplo, idosos com mais recursos financeiros à frente de idosos com menos recursos financeiros para poderem cobrar uma taxa maior quando já recebem mais de 1.000 euros por idoso por cada cama, para cada lugar que disponibilizam. E, portanto, perguntava-lhe a este respeito se está o Governo disponível para rever as contrapartidas constantes dos acordos de cooperação, designadamente ao nível de garantias de que os beneficiários dos apoios são efetivamente os mais necessitados. Ou seja, como é que nós podemos evitar o caso das creches e de lares com acordos de cooperação e que passam à frente os utentes mais ricos dos utentes mais pobres. Em sétimo lugar, queria perguntar-lhe se, tendo em conta análise e até há estudos que estão publicados, que mostram que o período em que mais aumentou a transferência para as IPSS não é necessariamente o período em que mais se reduziu a taxa de pobreza e em que melhor funcionaram os apoios e as respostas sociais, queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, se tendo em conta que essa transferência, que muitas vezes a transferência direta de prestações para os utentes parece ter um impacto substancialmente maior e mais eficaz do que uma transferência social intermediada por IPSS, se está o Governo disponível para um estudo global sobre a eficácia destes protocolos, destes acordos de cooperação, do ponto de vista da redução da pobreza e da prestação de determinadas respostas sociais e sobre o cumprimento de princípios de política pública por parte destas IPSS. E se está o Governo disponível para reavaliar a externalização de funções sociais do Estado que o Estado já teve, estou a falar de funções que o Estado já teve e que entretanto foram protocoladas com instituições particulares. Tenho só mais duas questões para lhe fazer nesta primeira ronda. Uma tem que ver com o Fundo de Reestruturação do Setor Solidário criado em 2014 e que é destinado a apoiar a reestruturação e sustentabilidade económica e financeira das IPSS. Este fundo não integra o perímetro de consolidação da Segurança Social, nem o orçamento da Segurança Social, apesar de ser um fundo criado com dinheiro público. E mais grave, apesar de ser público, a gestão deste fundo tem no Estado uma participação, o Estado tem uma participação altamente minoritária, um elemento em quatro, e na decisão sobre os apoios do fundo, que o fundo concede, apesar de ser um fundo financiado com dinheiro público, com dinheiro comunitário, o Estado está ausente, porque é assim que determina a legislação que foi feita quando se criou este fundo. Queria perguntar, Sr. Ministro, se concorda com isto e se não entende que o Estado também aqui devia ter outro papel e se está disponível para alterar a regulamentação deste fundo. Por último, queria perguntar-lhe, e tem a ver com a última questão que referiu na sua última intervenção, se, na sua opinião, deveria ou não o Estado ter uma resposta pública na área das doenças raras. Dada a situação criada e tendo em conta a necessidade de defender os doentes que são utentes desta instituição, da Raríssimas, e que são os últimos culpados de uma gestão danosa e das práticas da dirigente que neste momento está, enfim, em causa e a ser investigada, se pondera ou não o Governo assumir diretamente a resposta construída por aquela associação, a parte que era financiada pelo Estado. Refiro-me a essa parte da resposta da associação, porque a associação tinha um financiamento que ia para além do financiamento público e respostas que iam para além daquelas que eram financiadas diretamente pelo Estado. Mas pergunto-lhe se pondera ou não o Governo assumir essa resposta construída por essa associação e que era financiada pelo Estado, eventualmente integrando-a diretamente na rede de cuidados continuados e no Serviço Nacional de Saúde. E, por ora, eram estas as perguntas que queria deixar. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, as questões que o Sr. Deputado coloca são questões que necessitariam de uma sessão desta Comissão para serem debatidas todas, porque são muitas e algumas delas de grande profundidade. Só gostava de esclarecer, na minha visão, algumas questões que permanecem, na minha visão, volto a dizer, permanecem pouco claras. Aquilo que o terceiro setor na área social faz não é substituir-se ao Estado, na minha visão. Na sua grande maioria das valências, essas valências não correspondem, nos termos da nossa Constituição, a responsabilidades que o Estado tenha que assumir do ponto de vista da garantia da universalidade. É certo que, com o alargamento de algumas funções do Estado, o exemplo mais claro e relevante é o pré-escolar, onde se caminha no sentido da obrigatoriedade do ensino pré-escolar, entramos numa zona que passa a ser da responsabilidade universal do Estado e onde existe uma relação também entre as famílias e o terceiro setor. E aí sim há por vezes dificuldades e há necessidade de garantir uma intervenção mais conjugada. Mas aquela que é a responsabilidade do Estado em matéria da maioria das respostas sociais, da esmagadora maioria das respostas sociais, aquilo que a Constituição atribuiu ao Estado é o apoio ao desenvolvimento dessas respostas. Ao Estado não compete, na minha visão, a construção de uma rede pública de lares ou de uma rede pública de creches. Não digo que essa opção não possa existir, mas não é essa, não é esse o nosso modelo, nem nunca foi. O Estado teve, em algumas situações, algumas respostas sociais, sempre muito minoritárias, e que eram construídas numa base mais demonstrativa do que de generalização. Até eu entendo a relação do Estado com o setor social como uma relação de parceria protocolada, em que o Estado apoia, mas não tem a responsabilidade absoluta pela... Parece que há um...
Desculpa. Eu peço aos serviços que procurem dar o contributo aos representantes da comunicação social para continuarem a fazer o seu trabalho.
E já agora que parasse o tempo, Sr. Presidente.
Mas, Sr. Presidente, oh, Sra. Ministra, eu tenho sido tolerante para todos, a bem do esclarecimento cabal dos factos. Que, o teste é aqui. Já? Já ouvem? Pronto, eu agradeço este nosso Salvador, não sei se é Salvador de nome ou não, e peço aos senhores e senhores deputados para se sentarem. Não me levem a mal, mas eu julgo que esta tentativa de boicote da audição está ultrapassada. E, portanto, Sr. Ministro, pode continuar, uso da palavra.
Eu continuaria a responder às perguntas do Sr. Deputado Jessueiro. Não vou continuar a desenvolver a questão mais filosófica da relação entre o Estado e o terceiro setor. É um assunto que poderemos continuar a discutir. Mas ia tentar agora, nesta parte final da minha resposta, dar algumas respostas mais concretas. Depois, alguns pontos que ficarem em falta serão respondidos ou pelo Sr. Secretário de Estado ou mesmo através de comunicação escrita para algumas questões mais concretas. Relativamente ao Estatuto das Instituições, de facto está no... Como sabem, para além da legislação, o relacionamento do Estado com o terceiro setor é, de alguma forma, orientado pelos acordos que de dois em dois anos são feitos entre o Estado, entre o Governo, vários ministérios e as instituições, as associações representativas das instituições, que aliás foram agora alargadas à Confecup. Portanto, a União das Misericórdias, a União das Mutualidades, a CNIS e agora também a Confecup, que tem um peso importante em algumas áreas deste setor. E no acordo para este biénio que estamos a viver, está prevista a revisão dos estatutos dos estatutos das IPs, feita a partir de um diálogo e de uma parceria com as instituições, nomeadamente para resolver algumas questões que já foram identificadas, como, por exemplo, o facto de não estar prevista na legislação, tanto quanto nos parece, nenhuma contraordenação pela não publicitação das contas. É uma obrigação, mas que tem que se fazer, mas se não se fizer, não há nenhuma consequência, a não ser o que nós podemos fazer quando se trata de alargar apoios, podemos colocar essa condição, mas do ponto de vista da legislação não há de facto uma contraordenação e deverá passar a existir. Sr. Deputado, sobre a questão da equidade no acesso, o nosso modelo é um modelo que já tem algumas décadas, já fizemos experiências no país de outras alternativas. A rede de equidades continuadas segue um modelo ligeiramente diferente dos acordos na área da segurança social, mas é um modelo em que o Estado atribui apoios que estão normalizados e em função da frequência e compete às instituições, e isso é fiscalizado, é um dos aspectos que tem alguma frequência de fiscalização, compete às instituições, há uma tabela para isso, diferenciar as comparticipações familiares em função dos rendimentos. Se me perguntar que se eu estou completamente satisfeito com essa capacidade de o fazer, não estou. Temos discutido, é um dos aspectos também que está previsto para a revisão no acordo para estes dois anos que fizemos com as associações. Mas, de facto, eu diria que na grande maioria das instituições esse princípio é seguido. Obviamente que naquelas áreas territoriais onde a relação entre a capacidade de resposta e a procura das famílias é mais frágil, há riscos de seleção negativa. Uma das formas de contrariar essa seleção negativa é obviamente garantir que o Estado está presente nos seus apoios e não tem umas instituições apoiadas a 50% das suas vagas e outras a 80%, portanto, equidade do parte da relação com o Estado. E é também, obviamente, o esforço de fiscalização e o compromisso de missão que as instituições estabelecem com o Estado. Portanto, há um problema em algumas valências, não em todas. Há um problema que tem sido detectado e tem sido contrariado, e há casos de fiscalização e até Eu tenho aqui à frente o guião para as ações de acompanhamento efetuadas pelos centros distritais e uma das questões colocadas logo à cabeça são as comparticipações familiares e há situações de penalização, às vezes pesada, por incumprimento de responsabilidades em matéria de comparticipações familiares. Obviamente que é uma questão que merece ser discutida. Eu pessoalmente, e o Governo até este momento, não encontrou um modelo alternativo mais eficaz do que este, que este modelo de cooperação tem um desenvolvimento muito acentuado nas últimas décadas, principalmente a partir de 1996, quando foi assinado o acordo do Pacto de Cooperação para a Solidariedade. Desde essa altura, a despesa real com comparticipações cresceu 3 vezes. Não há nenhuma despesa pública, julgo que em nenhuma área, com significado tenha crescido tanto. Quer dizer que o esforço do Estado é um esforço muito significativo. Gostaria de dizer-lhe que, para acabar, que em mensagens muito rápidas, que a cooperação do Estado com as instituições não é uma cooperação de mínimos, ou seja, não é uma cooperação apenas para os mais pobres. É uma cooperação tendencialmente universalista. Só que os que têm mais rendimentos devem pagar mais. E em muitos sítios isso acontece. A generalidade dos sítios isso acontece. Portanto, a ligação entre a taxa de pobreza e a ação social não é uma ligação tão direta como o Sr. Deputado, não quer dizer que não exista. Quer dizer é que a ação social é de natureza universal e não substitui as transferências para efeitos de redução da pobreza que são absolutamente essenciais. O Fundo de Reestruturação de que falou, de facto, a situação não era uma situação, a nosso ver, razoável, em que um fundo lançado pelo Estado, a gestão era... que o Estado tinha uma posição minoritária, isso já não acontece, já foi revista a lei e, portanto, já há uma presença paritária do Estado e o fundo passou a integrar a Administração Central e obedece às regras de reporte ao Ministério das Finanças. Portanto, essa situação que foi transformada em 2006, aliás, na sequência de um acordo com as instituições de solidariedade, nem sequer foi nada que foi absolutamente imposto e é hoje uma entidade reclassificada semelhante a um serviço ou fundo autónomo. Portanto, essa questão que muito bem o Sr. Deputado levantou é uma questão que já está resolvida. Gostaria só de dizer, estou mais uma vez a ultrapassar o tempo, que no caso das doenças raras e em particular naquilo que tem a ver com o Ministério, com o Sistema de Segurança Social, a nossa responsabilidade é no domínio das respostas sociais e não da intervenção médica. O Estado tem responsabilidades, através do Serviço Nacional de Saúde, para com aqueles doentes. Estamos a falar, no caso da Segurança Social, de 3 valências fundamentais, que é a valência de centro de atividades ocupacionais, não é tipicamente uma valência da área da saúde, da valência da estrutura residencial para pessoas com doenças raras e da valência da residência de autonomia, que é um processo, não vou agora explicar tudo isso, os senhores deputados, muitos de vós conhecem essa situação. E depois, em conjunto com o Ministério da Saúde, aí sim, e integrando a estratégia do Serviço Nacional de Saúde, existe também uma área de cuidados continuados, que essa é partilhada entre a Segurança Social e... Portanto, à sua pergunta, admito que o Estado já tem a responsabilidade nas doenças raras. Na componente social, este tipo de articulação com a sociedade organizada no terceiro setor ou na economia social é uma resposta adequada. O que eu lhe posso, neste momento, dizer é que, face a esta situação concreta, a Segurança Social tem em permanência técnicos a acompanhar, desde que esta crise se desencadeou, e dada a fragilidade daquelas pessoas, estão técnicos e responsáveis da Segurança Social em permanência na Casa dos Marcos, onde existem estes equipamentos. Está previsto, peço desculpa, Sr. Presidente, mas este ponto tem que ser esclarecido. O Estado não pode, assim, só porque quer, ou o Governo, substituir ou alterar a direção de uma instituição que é uma instituição de solidariedade, é uma associação que se rege por princípios próprios. Só o pode fazer na sequência de uma intervenção devidamente fundamentada do Ministério Público e dos tribunais. Neste momento, como é sabido, a instituição já, através do Presidente da Assembleia Geral, já convocou uma Assembleia Geral Eleitoral. Nós estamos a acompanhar essa situação e admitimos naturalmente todas as hipóteses, nomeadamente aquelas de recorrer aos mecanismos que a lei prevê, que são relativamente pesados, mas são os que temos, para que, se for necessário, o Estado venha a ter uma intervenção corretiva se a instituição demonstrar incapacidade de superar esta crise de direção. No entanto, o que eu queria aqui assegurar é que, neste momento concreto, estão técnicos da Segurança Social, do Centro Distrital de Setúbal e do Centro Distrital de Lisboa, a acompanhar em permanência para que não haja nenhuma ruptura, nem nenhum problema nas respostas sociais que estão situadas aqui no Conselho da Moita e que são da responsabilidade de Raríssimos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Um ponto prévio. O CDS nunca se cansará de sublinhar a importância do setor social e até por isso esta audição é fundamental. Sr. Ministro, quanto àquilo que foi o atraso na atuação do Ministério e começando pela questão que o Sr. Ministro colocou aqui como sendo da gestão danosa, o Sr. Ministro tem-se refugiado na qualificação criminal de um ilícito que é, aliás, competência do Ministério Público, procurando fugir às respostas que são da competência do Sr. Ministro, que são aquelas que dizem respeito às irregularidades. Ora, tanto quanto nós tivemos conhecimento, em janeiro de 2017, há uma carta registada com a vice-recepção, que é dado Lima de Monteiro, à altura tinha sido secretária da FEDRA, da Federação de Doenças Raras, e que demite-se e denuncia aquilo que considera despesas que não estariam de acordo com aquilo que era o procedimento adequado, designadamente SPAS, o BMW, e essa carta foi enviada para serviços que dependem do Sr. Ministro e designadamente um Serviço Nacional, que aliás o Sr. Ministro confirmou aqui, o Instituto Nacional de Reabilitação. E a pergunta é esta, Sr. Ministro, é porque é que nada foi feito, tendo sido recebida esta denúncia em janeiro, e que medidas e que diligências é que o Sr. Ministro tomou para apurar por que razão é que esta denúncia não foi levada ao seu conhecimento e não foram tomadas mais medidas. Depois, posteriormente, em março de 2017, temos mais uma denúncia de irregularidades. Em 27 de junho, outra denúncia de irregularidades. Em 7 de julho, outra denúncia de irregularidades. Em 9 de agosto, outra denúncia de irregularidades. Em 15 de setembro, outra denúncia de irregularidades. Em 9 de agosto, outra denúncia de irregularidades. Em 12 de outubro, outra denúncia de irregularidades. E a pergunta que eu faço, Sr. Ministro, é quantas denúncias são necessárias para que o Sr. Ministro faça alguma coisa? Porque aquilo que nós verificamos é que à comunicação social bastou uma denúncia para fazer aquilo que o Sr. Ministro, que tem a responsabilidade de governar, não fez. Já quanto à denúncia que foi feita pela Presidente da Instituição e que o Sr. Ministro confirmou que efetivamente assim aconteceu, já em relação a isso o Sr. Ministro remeteu para o Ministério Público. E, portanto, Sr. Ministro, é óbvio que aqui há uma passividade que não é para nós natural nem é razoável, porque em todas elas se denunciaram irregularidades, pediu-se desde o verão uma inspeção e, portanto, esta é uma questão que para nós carece de ser aprofundada e e informada. Depois, há uma questão que se prende, aliás, com a segunda questão do Sr. Ministro, ou o segundo ponto prévio do Sr. Ministro, que diz que não houve qualquer favorecimento especial em relação a esta instituição. Ora, não deixamos de registar que está publicada na internet a ata de aprovação das contas, em que, entre aspas, é dito que o Sr. Ministro mostrou disponibilidade nesta Assembleia Geral para continuar, depois de já ser Ministro, o acompanhamento, acompanhar o percurso desta coisa rara que é raríssimas. Ora, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro é que a Sra. Paula Brito e Costa disse que o Sr. Ministro a tinha chamado na sua anterior passagem pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, às 8 da manhã, para lhe comunicar que iria receber cerca de 500 mil euros do programa do PERS. Sr. Ministro, era prática comum estas atitudes? Quantas mais instituições é que o senhor chamou às 8 da manhã ao seu gabinete para lhes comunicar que iriam receber 500 mil euros do PERS? Mais, o Sr. Ministro assinou um protocolo entre a Fundação Raríssimas, instituição que o Sr. Ministro tinha...
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, a interromper. Conforme pedi para que o Sr. Ministro e anteriores colegas nossos pudessem ser ouvidos em silêncio, gostemos mais ou gostemos menos, o Sr. Deputado também tem direito a fazer a sua intervenção em silêncio. Pode continuar, Sr. Deputado.
Volto então à minha questão. Foi no seu gabinete, Sr. Ministro, que assinou o protocolo entre a Fundação Raríssimas, instituição que o Sr. Ministro tinha a obrigação de saber que ainda não existia e ao qual os serviços do seu Ministério deram parecer desfavorável, e a sua congénere sueca, a Grenska. O Sr. Ministro, para quantas fundações legalmente constituídas é que teve semelhante gesto? Como é que o Sr. Ministro pode assinar um documento em que formalmente uma das protocolantes era uma entidade que formalmente não existia? E, Sr. Ministro, não acha que esse ato pode ser visto como uma forma de pressão sobre os serviços decisores da legalização ou não desta mesma fundação? Ou era apenas para enganar os suecos que o Sr. Ministro assinou este mesmo documento? É verdade ou não, Sr. Ministro, que todas estas denúncias já tinham sido feitas quando o Sr. Ministro se deslocou à Suécia? Soubemos que é 17 de novembro, é a data em que o Sr. Ministro foi à Suécia, onde se deixou fotografar, acompanhado pela Sra. Paula Brito da Costa, sobre quem, pelos vistos, já corriam um ato de inspeção, pelo menos desde junho, ou seja, o Sr. Ministro decidiu ir à Suécia, onde estava também esta senhora, que pelos vistos foi convidada na sua presença para esta mesma deslocação, e, portanto, a pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é que não entende que o facto de se deixar fotografar junto de quem era possível sujeito dessa mesma inspeção, se não era também possível ser considerado um ato de pressão sobre os inspectores. A competência para decidir sanções a Raríssimas depende também do Sr. Ministro. A minha pergunta é se não entende que há um eventual conflito de interesses. E ainda sobre um aparente tratamento de favor relativamente a Raríssimas. Em 2016, o Ministério do Trabalho e Segurança Social contratualizou mais 9 camas com a Raríssimas, o que prefaz um apoio a 100%. Sr. Ministro, como sabe, a regra na Segurança Social tem sido que só se contratualiza 80% das respostas, de modo a não criar uma dependência total do Estado. A minha pergunta é porquê é que essa regra não foi seguida com as Raríssimas e a quantas mais instituições é que há a que foi dado um apoio a 100% na região de Lisboa. Mas o Sr. Ministro é um político experiente, uma pessoa inteligente, tem uma carreira que fala por si. Na sua qualidade de ex-vice-presidente da Assembleia Geral de Raríssimas, nunca estranhou o que os dirigentes desta instituição ganhavam, nunca estranhou o BMW Série 5, nunca estranhou que no relatório de contas tivessem previstos cerca de 70 mil euros para consultoria, achou normal que esse valor despendido em consultorias especializadas, soube da consultoria daquele que veio a ser seu colega de governo, Manuel Delgado, e, portanto, ainda em relação a esta matéria, esta disponibilidade do Sr. Ministro em acompanhar o percurso desta coisa rara, que são as raríssimas, enquanto membro do governo, não põe em causa a sua atuação enquanto membro do governo no que diz respeito àquilo que são os deveres de isenção que tem no tratamento para com estas instituições. E, por último, relativamente a uma questão que já foi noticiada também, que é o registro de interesses. No registro de interesses que o Sr. Ministro entregou na Assembleia da República como deputado, não constava o exercício da vice-presidência da mesa da Assembleia Geral de Raríssimas. Por que motivo? E pergunto-lhe também se há mais alguma declaração que o Sr. Ministro se tenha esquecido de fazer no seu registro de interesses e que queira corrigir, e já agora se aproveita para o fazer perante esta comissão ou não.
Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social tem a palavra para responder. E peço silêncio às senhoras e aos senhores deputados para que os nossos trabalhos decorram com a maior das normalidades. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a sua intervenção é um misto de inverdades, especulações e afirmações inconsequentes. Eu vou-lhe explicar porquê. A pergunta que eu faço, para responder a uma pergunta sua, o senhor deputado leu as atas públicas da Raríssimas e citou uma frase minha, que eu disse que permanecia disponível para acompanhar aquela instituição. Eu pergunto se há aqui algum deputado na Comissão de Trabalho e Segurança Social que naquela altura não subscrevesse a afirmação que eu fiz com o conhecimento que eu tinha e que todos tínhamos do trabalho daquela instituição. Obviamente que a afirmação que eu fiz, só por um entendimento muito distante do meu, e que eu não vou classificar, é que pode ser considerada uma afirmação que comprometa alguém. Só quem tenha outro tipo de entendimentos sobre o que quer dizer acompanhar é que pode fazer essa insinuação. Porque o Sr. Deputado não tem uma única, já vou mostrar porquê, uma única prova de que tenha havido qualquer espécie de tratamento de preferência da minha parte. E eu vou explicar porquê. Em primeiro lugar, começo por estranhar que o Sr. Deputado faça toda uma argumentação baseada na convicção que a Presidente, ex-Presidente da Raríssimas, cometeu atos de gestão danosa, eu já não lhe peço para não me interromper, mas pelo menos peço para não me interromper dizendo coisas dessas. O Sr. Deputado diz aqui que a senhora dá comprovado esse facto, mas depois utiliza...
Atenção, deixe o Sr. Ministro...
Utiliza para criticar ações minhas afirmações dessa senhora, dando-as como certas. Todos nós ouvimos, Sr. Deputado, não vale a pena estar a...
Senhores deputados...
Eu peço que... Senhores deputados,
vamos.
Não se perturbem. porque o tempo chega para esclarecer as questões todas.
Há uma segunda ronda, haverá oportunidade com certeza para esclarecer algumas dessas coisas. O Sr. Ministro pode continuar.
Não, obviamente que nem eu, nem nenhum ministro que eu conheça chama alguém às 8 horas para o seu gabinete. E eu nunca fiz isso na minha vida. As minhas audiências são tratadas de forma institucional e assim terá acontecido com essa audiência. A audiência que faz referência foi uma audiência que eu concedi, naturalmente, a uma das instituições que concorreu não ao programa PERS, mas ao programa PARS. Como o Sr. Deputado talvez saiba, depois de lhe chamar a PERS tenho algumas dúvidas, mas como o Sr. Deputado talvez saiba, o programa PARS era o programa de alargamento da rede de equipamentos sociais a que concorreram milhares de instituições. E todas essas instituições tiveram que submeter-se a critérios objetivos. O que é que se passa com a Raríssimas, tão extraordinário? O que se passa foi que, como outras instituições, o investimento previsto, que aliás é visível, basta lá ir ou ver umas fotografias, de certo que o Sr. Deputado conhece muita gente que já lá foi, basta ver que aquilo trata-se de um equipamento com uma dimensão significativa, creio que o investimento global foi da ordem dos 4 milhões de euros, e o montante que, segundo as regras do PARS, poderia ser atribuído, e foi atribuído à instituição, foi de 411 mil euros, se a memória não me falha, 411 mil euros. Porquê esta diferença? Porque um conjunto, 427 mil, peço desculpa. Porquê esta diferença? Porque um conjunto de áreas de intervenção ligadas às doenças raras, de indiscutível interesse social, como foi sendo reconhecido por muitíssima gente, como dispenso de citar, não se incluía nas regras do programa PARS, não porque fossem erradas ou porque fossem excessivas, mas porque era um tipo de respostas que não estavam no programa PARS. Era um tipo de valências ou tipo de intervenções. E por isso mesmo o apoio do programa PARS foi, nos termos da legislação, esse que eu disse, 427 mil euros, aliás, um apoio significativamente inferior à maioria dos apoios que o programa PARS, foram muitas centenas, não o programa PERS, o PERS foi um programa de regulação da dívida, e agora, o programa PARS concedeu ao longo de vários anos. Aquilo que é público também, e que foi feito com toda a transparência, foi, face à impossibilidade da instituição que reunia, nessa altura, imensos apoios, desenvolver aquele equipamento com um financiamento público dessa dimensão significativamente inferior, foi que, com o meu acompanhamento, foi celebrado um protocolo público e assinado publicamente entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Associação Raríssimas para ajudar, com contrapartidas entre ambas, para ajudar ao desenvolvimento daquele equipamento, que mesmo assim ficou muito abaixo do montante global de investimento, que aliás recorreu depois ao Programa Operacional Potencial Humano para uma outra valência, CAU, e depois aos programas modulares 1 e 2 para as redes de cuidados continuados. Ao todo, os apoios públicos que eu tenho conhecimento no caso de Misericórdia de Lisboa, dessa instituição, atingiram o valor de 2 milhões e 100 mil euros, o que compara com o investimento que ultrapassou os 4 milhões de euros. Ora, esta relação, sim, é uma relação semelhante àquela que aconteceu na generalidade do programa PARS, não no programa PERS. Depois, Sr. Deputado, o Sr. Deputado faz uma lista de denúncias e vai dizendo as datas, nunca dizendo o que é que lá está. nunca dizendo o que é que lá está.
Mais uma vez, peço a vossa colaboração, vá. Aos dois lados.
O senhor deputado, julgo que sabe o que é que são irregularidades e o que é gestão danosa.
Senhor deputado, deixemos o senhor ministro continuar.
A gestão danosa foi o tema da reportagem que deu origem a todo este debate. Se o senhor deputado quiser retirar... Senhor deputado, não sei, não vou discutir essas questões. O que estou a discutir foi que essa é, aos olhos dos portugueses e das portuguesas, é a questão que está em causa. Senhor Presidente, é manifestamente impossível responder ao CDS, porque ele está permanentemente a interromper.
Eu lamento, e vou ser mal interpretado, mas tenho que concordar consigo nesta parte. Eu peço a ajuda a todos, porque ainda temos uma ronda para cumprir e vamos tentar fazer um esforço todos em conjunto para nos ouvirmos em silêncio. Todos têm direito de usar a palavra nos termos das disposições regimentais aplicáveis em vigor. Portanto, eu peço que o Sr. Ministro consiga acabar o seu raciocínio em silêncio para depois passarmos à...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas o tempo não é suficiente para responder a todas as questões, mas lá iremos. Apenas para lhe dizer mais três ou quatro questões muito brevemente. Em primeiro lugar, o acordo entre a Organização Sueca, que eu teria todo o prazer, se tivesse tempo, em aqui identificar, e a Raríssimas, era um acordo entre partes privadas que não teve a participação do Governo nem do Ministério. Ponto final. Posso enviar ao Sr. Deputado o exemplar, uma cópia do exemplar desse acordo ao Sr. Deputado. Outra vez. Ao Sr. Deputado, quer que eu mostre fotografias? É isso? Bom... Senhor Presidente, eu apenas direi, ultrapassando estes números folclóricos, que deixarei à Comissão o exemplar, uma cópia do original desse acordo, para todos os senhores deputados poderem confirmar que a insinuação que o senhor deputado está a fazer é falsa, que não houve nenhuma assinatura da minha parte do nem poderia existir daquele acordo. Depois, senhor deputado, gostaria de lhe dizer, não vou ter tempo para explicar detidamente, mas isso será feito ainda hoje, aqui nesta sessão, que o Sr. Deputado está mal informado. Não houve nenhum tratamento de exceção no caso dos cuidados continuados. As suas contas estão mal feitas. E o tratamento que foi dado na rede de cuidados continuados a esta instituição é exatamente o mesmo que foi dado a todas as outras instituições. Daqui a pouco o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade, número a número, explicar ao Sr. Deputado porque é que quem lhe deu essa informação... infelizmente, estranhamente, não estava bem informado. Finalmente, gostaria de dizer...
Senhoras deputadas e senhores deputados.
Gostaria de dizer, senhor deputado, para a sua informação... que, ao contrário do que o Sr. Deputado pareceu-me pensar, nem os atos de fiscalização do Instituto de Segurança Social, nem as ações de inspeção do Ministério do Trabalho são influenciadas pelo membro do Governo. As duas instituições têm autonomia para desenvolver o seu trabalho inspectivo e de fiscalização e, em muitos casos, para conduzirem, aliás, na generalidade dos casos, conduzirem à aplicação de coimas ou de penalidades às instituições que não cumprem a legislação. Portanto, não é dependência, não estão dependentes, desse ponto de vista, do Governo, nem a inspeção do Ministério do Trabalho, nem a fiscalização. E, Sr. Deputado, acerca da famosa questão da fundação, Sr. Deputado, há um velho ditado que é que não se pode, ao mesmo tempo, querer ter um bolo e comê-lo. Eu vou explicar porque é que estou a citar este ditado. Porque o Sr. Deputado diz que o Sr. Ministro favorece esta instituição, mas os serviços desta instituição dão um parecer negativo à fundação desta instituição. Então, eu influencio os serviços, eles dão um parecer negativo a uma pretensão da instituição? Sr. Deputado, não consigo entender essa lógica. Se aquilo que estes factos provam com evidência é que não houve, nem poderia haver, nenhuma influência de nenhum membro do Governo sobre a atuação concreta dos serviços deste Ministério.
Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar as senhoras secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado, os senhores deputados. Há efetivamente, nós fomos registando um conjunto já de informações que o Sr. Ministro foi dando relativamente a esta matéria, e a análise que o PCP tem feito é que efetivamente esta é uma situação em que devem ser apuradas todas as circunstâncias que envolveram naturalmente esta instituição, em que devem ser apuradas todas as responsabilidades que conduziram a esta situação, mas todas as responsabilidades, e designadamente também no que se refere às responsabilidades da fiscalização dos dinheiros públicos que foram atribuídos à instituição, e também neste aspecto devem ser apuradas todas as responsabilidades ao longo dos anos, designadamente da fiscalização dos dinheiros públicos atuais, dos dinheiros públicos atribuídos à instituição. E do cumprimento, naturalmente, das regras em relação a esta instituição, mas em relação a um conjunto de IPSS e de outras entidades que recebem também dinheiros públicos. E queria, desde já, colocar aqui duas observações que o PCP tem colocado. Valorizamos e damos naturalmente valor e importância a um trabalho meritório que as IPSS têm neste setor, entendendo que este deve ser um trabalho complementar. E coloco exatamente isto, colocando como uma preocupação principal que o PCP tem manifestado, e já teve a oportunidade de o dizer, é que a preocupação principal é efetivamente com os direitos dos cidadãos, com direitos fundamentais e designadamente no que se refere àquelas que são as funções sociais do Estado, na área da saúde, da educação, da proteção, do apoio social, área também onde atua um conjunto de IPSS, e nesta matéria o PCP tem naturalmente uma posição, que também é pública e conhecida, que diverge também daquela que é a posição e a análise que o Sr. Ministro faz. Nós entendemos que a melhor forma de defender os direitos dos cidadãos e também os direitos dos utentes desta IPSS é garantir o acesso a cuidados de saúde e ao apoio social que precisam, garantindo a defesa, efetivamente, dos serviços públicos, a qualidade dos serviços públicos, o apoio social, havendo esta responsabilidade uma responsabilidade primeira do Estado, em que as IPSS devem, naturalmente, ter um papel complementar, em que nós entendemos e temos defendido e colocado várias vezes em que o Estado não se pode desresponsabilizar daquelas que são as suas funções fundamentais, não se pode desresponsabilizar de garantir aos utentes destas instituições e, no caso, também aos trabalhadores destas instituições, de lhe garantir condições para que os utentes tenham efetivamente os direitos garantidos e para que os trabalhadores tenham as condições de trabalho para prestarem efetivamente o trabalho que prestam um trabalho que é de valor, como já disse, e que atuam numa área bastante diversificada, numa área de apoio a pessoas com deficiência, numa área da educação, da saúde, numa área da proteção social, numa área de apoio a pessoas com doenças crónicas, com doenças raras, como é o caso desta instituição, e um conjunto até de grupos sociais de risco, digamos assim. E o que nós entendemos e o que o PCP tem colocado aqui como um aspecto central e que entendemos que é efetivamente um dos focos desta análise e desta discussão é a garantia das respostas públicas de qualidade que respondam às necessidades sentidas e àquelas que são as necessidades identificadas. Como já disse, as IPSS têm um papel importante. Há até um universo muito vasto de IPSS e muitas destas instituições que foram criadas efetivamente num espaço em que havia lacunas da resposta do Estado, em que as pessoas de forma voluntária se foram organizando para responder a problemas concretos e para encontrar soluções concretas, e isso é naturalmente de valorizar, mas este tem que ser um papel complementar em que não possa servir efetivamente para que haja uma desresponsabilização do Estado nesta matéria. E colocamos também isto aqui considerando uma atuação designadamente com um aprofundamento significativo no governo do PSD e do CDS, com o desaparecimento de um conjunto de serviços públicos e com o desaparecimento de um conjunto de respostas públicas que acabou por transferir para estas instituições até um conjunto de responsabilidades que eram efetivamente do Estado. E nós não podemos deixar na análise desta situação toda referir esta preocupação central que temos da necessidade do Estado assumir enquanto entidade primeira a sua responsabilidade na resposta nas funções sociais que tem e naturalmente o trabalho das IPSS como um trabalho de complementaridade, porque a garantia dos serviços públicos de qualidade nas várias áreas das funções sociais do Estado é a garantia primeira para que todos os cidadãos tenham acesso efetivamente a direitos fundamentais e para que não se faça um caminho de mercantilização dos direitos sociais. No que refere a esta situação em concreto, tendo já sido colocadas um conjunto de questões, há algumas matérias que o PCP gostaria efetivamente de aprofundar. A instituição recebe um conjunto de dinheiros públicos e para nós importava garantir que a concessão e a utilização dos meios e dos apoios públicos que são concedidos correspondem efetivamente aos objetivos e aos fins para os quais se destinam. E naturalmente que para isso deve haver um conjunto de mecanismos de fiscalização e também de acompanhamento dos dinheiros públicos sobre os quais era importante fazer uma reflexão. Já foram dadas aqui algumas pistas, o Sr. Ministro também já identificou aqui a intenção da revisão do Estatuto das IPSS, designadamente no que se refere a contra-ordenações, mas importava saber qual é a análise que o Governo tem e o entendimento que o Governo tem sobre os mecanismos atualmente existentes para fiscalizar e para acompanhar os dinheiros públicos atribuídos às instituições. Se designadamente no que se refere àquela que foi uma alteração introduzida pelo Decreto-Lei 172-A-2014, que o Decreto-Lei do Governo do PSD-CDS, que revogava até o artigo 33º sobre os atos sujeitos a visto e que era aqui referente à questão dos orçamentos e das contas das instituições, importava saber qual era a análise que o Governo tem sobre esta matéria em concreto, designadamente porque retira aqui a responsabilidade do visto prévio nas contas e nos orçamentos das instituições. E gostaríamos de conhecer a posição do Governo sobre esta questão. Gostaríamos também de perceber, considerando até aquela que tem que ser a responsabilidade de fiscalização e de acompanhamento do Estado, designadamente no que se refere aos dinheiros públicos, se os instrumentos são eficazes neste momento e se são suficientes e eficientes. E se a Segurança Social tem neste momento os meios, e aqui falamos efetivamente dos meios humanos, porque também o PCP tem colocado em diversos momentos a carência de meios humanos num conjunto de serviços públicos e também na Segurança Social, se aqueles que são os meios humanos para fazer o acompanhamento devido de todos os dinheiros públicos que são atribuídos às instituições e também fazer a sua fiscalização, se esses meios são efetivamente suficientes para poder dar o seguimento àquela que tem que ser esta fiscalização, este acompanhamento dos dinheiros atribuídos pelo Estado. Estamos efetivamente a falar de dinheiros de todos os contribuintes e que o senhor tem um propósito na atribuição à instituição e que é preciso garantir que esse propósito e que esse fim e esse objetivo é efetivamente cumprido. Deixava aqui estas observações nesta primeira ronda, reiterando naturalmente o papel importante que o PCP vê naquelas que são as IPSS, mas que não pode servir em nenhum momento para que o Estado se desresponsabilize de funções fundamentais nas funções sociais do Estado, na área da saúde, na área da educação, na área da proteção e do apoio social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra para responder e para encerrarmos a primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, do ponto de vista conceptual, eu tenho exatamente a mesma posição relativamente a que o Estado tem umas funções, as suas funções, que são definidas pela nossa Constituição, e que o trabalho que é feito pelo terceiro setor tem uma lógica essencialmente de complementaridade. Ou seja, intervém em áreas, já há pouco disse, onde o Estado não tem a obrigação e a responsabilidade de garantir uma resposta universal. Isso, ou seja, na área da segurança social ou da ação social, o trabalho das instituições é um trabalho que complementa aquilo que são, no essencial, as prestações sociais. Ou seja, o Estado compete assegurar a universalidade das prestações sociais e dos apoios previstos, quer no domínio contributivo, quer não contributivo. No domínio da ação social, existe uma lógica que é uma lógica razoável de complementariedade entre as duas áreas, a área, aliás, como está previsto na nossa Constituição. A nossa Constituição fala do setor público, setor privado e social e cooperativo, atribui a este setor uma dimensão que é própria, em que as instituições seguem um objetivo de interesse público, mas os seus agentes são agentes coletivos, mas de natureza privada e não de natureza pública. Se nós olharmos para o que são as áreas principais de intervenção, fixemos-nos na área que, onde intervinha e intervém esta instituição, as raríssimas. As valências que eu há pouco citei são valências que são claramente complementares a outras intervenções que o Estado tem, nomeadamente, tem que ter, nomeadamente no domínio da saúde. É certo que se tem desenvolvido em algumas áreas, menos na área da segurança social, talvez mais noutras áreas governativas, uma lógica de prestação de serviços destas instituições em nome do Estado. Não tenho nada contra, desde que isso reforce a eficácia e a capacidade destas instituições. Eu já agora utilizava um exemplo, precisamente, de uma coisa que já aqui foi falada, da já célebre minha viagem e visita à instituição sueca. Uma das coisas que aquela instituição faz, e que me levou a visitá-la, porque me foi falado dessa experiência, é quase todas as semanas do ano, eles recebem cerca de 12 familiares de crianças com doenças raras, conjuntamente com médicos da especialidade e com psiquiatras e psicólogos, e fazem um trabalho de auxílio às famílias para elas poderem dar uma melhor resposta ao envolvimento familiar dessas crianças. Quando eu lá estive lá apenas 2 horas e meia, estavam lá uma dúzia de pais e mães de crianças com cancro. E o que eles faziam durante essa semana era um processo de capacitação familiar e pessoal, que obviamente vai muito para além do que é o Serviço Nacional de Saúde, mesmo num país como a Suécia. É esse tipo de ações que a sociedade civil organizada, e em cooperação com o Estado, estavam lá os médicos que tinham protocolos com aquela instituição e que vinham de diferentes regiões do país. Este tipo, isto, na minha opinião, insere-se naquilo que o Sr. Deputado chamou uma ação complementar, de reforço da capacidade da sociedade e das famílias. julgo que, tanto quanto conheço, era também um pouco disto, é também um pouco disto que é feito em algumas das áreas da raríssimas que não têm tanta ligação à Segurança Social, como eu disse, é o CAU. É. Estas instituições de solidariedade são instituições que têm hoje uma importância económica muito grande. Têm apoios para o seu desenvolvimento e implantação de diferentes atores, por exemplo, das câmaras municipais, que não, raramente, eu vou dizer quase por sistema, são um dos agentes do seu desenvolvimento. Por exemplo, e creio que foi o caso, não tenho a certeza, mas creio que foi o caso da Raríssimas, no concelho onde estão os seus equipamentos, cedendo, através de protocolos de longo prazo, às instalações o direito de utilização das suas superfícies. Portanto, ou seja, há aqui um movimento conjunto da sociedade para possibilitar, em alguns casos com caráter inovador, há verdades que são indiscutíveis. No domínio do combate à discriminação das pessoas com deficiência, foram, há 40 anos, as instituições da sociedade civil que tomaram a liderança desse processo, que anteciparam muitas das respostas públicas, que são ainda hoje instituições fundamentais na cooperação com o Estado. Na primeira geração, ou melhor, na nova geração de economia social que seguiu ao 25 de Abril, a área da deficiência, com as CERCIS, com a APPA-CDM, assumiram um papel de liderança em muitas respostas que depois foram sempre sendo generalizadas. É evidente que isto não é estático e que se pode admitir que há áreas que o Estado assuma responsabilidades que hoje não tem. Mas eu, é a minha opinião, baseado na experiência que tenho, creio que do ponto de vista da eficácia, da proximidade, da capacidade de criar emprego e da mobilização dos recursos da sociedade, o setor social é algo que não é uma realidade do passado, é uma realidade do futuro. Os problemas que têm, têm problemas, e alguns são... Oh, senhora deputada, onde é que tenho aqui... Entre 2005 e novembro de 2017, o Departamento de Fiscalização realizou mais de 1.615 ações de fiscalização em IPSES e concluíram 46 propostas de suspensão de acordos, 71 propostas de extinção de corpos gerentes apresentadas junto do Ministério Público e... Destas, 588 foram auditorias foram jurídicas e financeiras a IPSES e foram ainda levantados 1.700 atos de contraordenação e 61 ilícitos criminais. Este é o trabalho da fiscalização. O Sr. Deputado pergunta, os meios são suficientes? Infelizmente não conheço nenhuma área da administração pública em que os meios são suficientes. Mas temos que entender que, no caso destas instituições sociais, há uma atuação combinada de duas instâncias, que é a fiscalização da Segurança Social e a inspeção do Ministério do Trabalho através da sua inspeção, que tem um nível mais elevado, que tem um plano anual de inspeções, que integra sempre algumas das maiores instituições do setor social, sempre, todos os anos, e que depois integra áreas de relacionamento. Um ano pode ser as prestações familiares, no outro ano o apoio aos cuidados continuados ou o apoio. Integra áreas de atividade do Ministério. Portanto, é da combinação dessas duas instâncias que resulta o trabalho de fiscalização e de inspeção. Agora, nada disso afasta a necessidade do primeiro trabalho de acompanhamento ser o trabalho do funcionamento da democracia. A lei de bases, que foi aprovada por proposta, não sei se do PSD ou do CDS ou do intergoverno, já não me recordo, mas proposta, a lei de bases da economia social, tem um ponto lá, aliás, muito, muito significativo, é que diz que as entidades da economia social têm que ter um funcionamento democrático. E é desse funcionamento democrático que tem que resultar a primeira instância de acompanhamento e de fiscalização. A primeira tem que estar aí, dentro das instituições. E muitas vezes isso verifica-se. E é daí que surgem É a partir daí que surgem os inputs para a atuação da fiscalização e da inspeção. E isto, a fiscalização deve ser feita com independência e não com uma programação. Olha, há uns tempos atrás existia, por exemplo, uma norma que dizia que a fiscalização deveria, cada ano, identificar as instituições que iria fiscalizar. Essa norma foi revogada. Portanto, ela vai fiscalizar sem conhecimento das instituições que são fiscalizadas. É um incremento da capacidade de fiscalização e é algo que eu julgo que é um dos caminhos que tem que ser desenvolvido. Não anunciar a fiscalização, mas fazê-la de forma sistemática e, particularmente, quando existem indícios de comportamentos ilegítimos. Eu afirmo aqui com toda a clareza, e julgo que as senhoras e senhores deputados me acompanharão, quando identifico a primeira prioridade da fiscalização da Segurança Social, já não digo da inspeção, que é mais abrangente, está normalmente associada a riscos ou a denúncias de comportamentos menos próprios na relação com os beneficiários. Essa é a primeira prioridade. Quando nós ouvimos falar do fecho de lares ilegais, quando ouvimos falar de destituição de intervenções para corrigir a existência de riscos de maus-trato, essa tem que ser, porque é o beneficiário a primeira preocupação da fiscalização. Isso não quer dizer, como os números que eu aqui citei mostram claramente, que, por exemplo, a dimensão financeira não deve também constituir, até porque se trata muitas vezes também de dinheiros públicos, não deve constituir uma prioridade das ações de fiscalização, para além, por exemplo, da verificação da existência do corpo de recursos humanos que ela impõe para cada valência. Portanto, são muitas as áreas que são prioritárias. Estão em curso concursos para alargar o número de inspectores e de pessoal de fiscalização na Segurança Social. Obviamente que sofremos ao longo dos anos uma degradação dessa massa crítica, mas também melhoramos do ponto de vista dos indicadores potenciais de risco que podem ser investigados.
Muito obrigado. Vamos entrar na segunda ronda, que tem tempos e metodologia diferente. O Sr. Ministro irá responder apenas no final, de forma conjunta, a todas as questões que lhe forem colocadas. Cada grupo parlamentar terá apenas o tempo de 5 minutos. O grupo parlamentar do PSD, passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por dizer que, de facto, já percebemos que podemos estar aqui a tarde toda que o Sr. Ministro não vai conseguir esclarecer aquilo que é fundamental. É porque é que não fez uma inspeção, ou não mandou fazer uma inspeção rigorosa a raríssimas. E, portanto, Sr. Ministro, eu não vou continuar a insistir nesta matéria, porque já percebemos que o Sr. Ministro não quer, não consegue esclarecer esta questão. Mas, Sr. Ministro, indo à questão da denúncia que a Sra. Presidente da Direção apresentou ao Sr. Ministro em junho de 2017. Foi feita uma denúncia ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro sugeriu, conforme o Sr. Ministro já referiu, sugeriu que fosse enviada para o Ministério Público. Portanto, salientar aqui desde logo que o Sr. Ministro sugeriu que fosse enviado para o Ministério Público, portanto, nem sequer houve uma atuação por parte do Ministério. Mas não conseguimos perceber porque é que o Sr. Ministro não fez em simultâneo uma ação, não mandou fazer uma inspeção. Porque, Sr. Ministro, eu não pus em causa a competência do Ministério Público. Antes, pelo contrário, ninguém está aqui a dizer que o Ministério Público não é entidade competente. É, sim, senhor, é uma entidade competente. Mas o facto do Ministério Público ser entidade competente não inviabiliza, não impede, antes, pelo contrário, de que haja uma ação. Sim, Sr. Ministro, então a fiscalização do Estado, para que é que existe a fiscalização no Instituto de Segurança Social e na Inspeção Geral da Educação? É precisamente para que a tutela exerça os seus poderes de fiscalização. Portanto, as duas deveriam ter ocorrido em simultâneo. Aliás, foi assim na situação dos incêndios, em que ocorrem processos administrativos e que ocorre processo no Ministério Público, e mais, é assim atualmente na situação das raríssimas. É que, Sr. Ministro, depois da reportagem televisiva, o Sr. Ministro mandou fazer uma inspeção rigorosa às raríssimas, através da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade. Portanto, em simultâneo está a decorrer um processo no Ministério Público. O que é que mudou, Sr. Ministro? O que é que mudou? Anteriormente não poderiam existir duas ações em simultâneo, que são complementares, Sr. Ministro? E agora podem? Portanto, é importante, de facto, percebermos isto, porque aqui ninguém pôs em causa, antes pelo contrário, a competência do Ministério Público. Por outro lado, Sr. Ministro, é lamentável, de certa forma, que cheguemos a esta fase, Sr. Ministro, não seja capaz de assumir a responsabilidade. Que há responsabilidade, que houve uma demora na atuação, que houve uma falha naquilo que deveria ter ocorrido, que era uma ação imediata. Aliás, o Sr. Ministro já admitiu aqui, até depois das questões que lhe coloquei, que o facto de ter sido vice-presidente da Assembleia Geral o coloca numa situação de fragilidade. E por isso mesmo, não disse fragilidade, utilizou outra expressão de maior sensibilidade. Portanto, mas o colocou numa situação, peço-lhe desculpa pela questão de ser fragilidade, mas o colocou numa situação de maior sensibilidade. Sr. Ministro, até por isso, pelo ter colocado numa situação de maior sensibilidade, Sr. Ministro, tal como eu referi na minha primeira intervenção, isso obrigaria a que o Sr. Ministro tivesse atuado de forma diferente, tivesse atuado de forma mais diligente, mais firme, porque assim o Sr. Ministro não inviabilizou que houvesse uma suspeição e esta suspeição não poderia nunca ter existido, porque o Sr. Ministro está em causa, não é um setor, está em causa um mau exemplo e, portanto, não podemos nunca permitir que haja um efeito contágio daquilo que é um caso, daquilo que é todo um setor fundamental na sociedade. E, portanto, Sr. Ministro, termino dizendo que é tempo do Sr. Ministro assumir responsabilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nesta derradeira intervenção, dizer que, de facto, depois de ouvirmos as intervenções, quer do PC e do CDS, lembra aquela música popular portuguesa, creio que dos anos 80, que é a demagogia feita à maneira. Porque, de facto, nós aqui tivemos muita demagogia feita à maneira, procurando forçar respostas para as quais os partidos da oposição pretendem depois encontrar as questões, fazendo um pouco ao contrário. E quando o Sr. Ministro tem vindo a responder de forma inequívoca a tudo aquilo que tem vindo a ser questionado, não gostam das respostas e procuram outras questões. E, portanto, o que me parece pertinente é salientar alguns pontos. Em primeiro lugar, tivemos há pouco aqui um momento, algo até folclórico, e deixe-me dizer ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que eu creio que nas fotografias que mostrou o álbum não está completo. Acho que também faltaram alguns deputados do CDS, eventualmente alguns ex-ministros do CDS, no contexto do, enfim, de alguma transversalidade política, por assim dizer, que esta situação mereceu ao longo de tantos anos. E, portanto, é nosso entendimento que foi tudo esclarecido com rigor e com detalhe. Em primeiro lugar, transparência e defesa do interesse público. Não houve uma só dúvida, gostaria de continuar, não houve uma só dúvida sobre o comportamento do ministro, sobre a forma como se relacionou neste processo, sobre a sua atuação antes de ser ministro e sobre a relação com esta e com todas as instituições. A cronologia que aqui foi apresentada não foi desmentida, é uma cronologia que é clara, é uma cronologia que é transparente e é uma cronologia que recusa qualquer tipo de favorecimento. Em segundo lugar, uma garantia de autonomia. Autonomia dos serviços do Ministério, autonomia da atuação dos serviços do Ministério, em especial da fiscalização do Instituto da Segurança Social e da Inspeção-Geral da Segurança Social, bem como todos os serviços que estão a trabalhar vários aspectos desta instituição, como já foram salientados, a Autoridade para as Condições de Trabalho, o IFP, entre outras. O Ministro e a sua equipa respeitam essa autonomia e não cometem qualquer tipo de ingerência. Se isto soa estranho para outros partidos, eventualmente revela mais a sua forma de atuação do que a forma de atuação do atual Ministro. Em terceiro lugar, ação. Todas as comunicações que foram recebidas, tiveram seguimento por parte dos serviços do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, todas as informações sobre problemas dentro da instituição seguiram para o Ministério Público. Isto é absolutamente inequívoco e não foi desmentido ao longo desta tarde. Em quarto lugar, rigor. Rigor na ação do Estado, rigor na contratualização dos apoios, garantindo que os princípios de neutralidade, de equidade e de igualdade, introduzidos, aliás, pela primeira vez com o atual ministro noutro ciclo de governação, com o programa Pares e não Pérez, que deve ser algum cidadão que nós desconhecemos, a ausência de qualquer discricionariedade e são princípios que não só estiveram assentes ao longo da atuação neste processo, mas também no compromisso bienal 2017-2018 que está assinado entre o Ministério e os representantes das instituições do setor social. Em quinto lugar, confiança. Confiança na atuação do Ministério do Trabalho, dos seus serviços, que tem vindo a ser firme no que respeita à normalização da situação dos utentes e das famílias que hoje em dia dependem naturalmente dos serviços que são prestados naquela instituição. Em sexto lugar, serenidade. Serenidade para todo o setor social, para o trabalho de todo o setor social, à cabeça com esta instituição, que continuará o setor na sua globalidade a ser respeitado, a ser apoiado e a manter os princípios de contratualização que estão em vigor, procurando cumprir o seu papel constitucional. Por fim, Sr. Ministro e a toda a sua equipa, no final desta audição, pelo menos no que diz respeito à intervenção do Partido Socialista, um reconhecimento por parte do trabalho que têm vindo a fazer ao longo destes dois anos, os esforços que têm vindo a fazer no combate a várias formas de discriminação, de falta de apoio social e um reconhecimento que é extensível, obviamente, a todos os serviços, sem exceção, do Ministério, das respectivas tutelas, que têm vindo a cumprir o seu papel de forma absolutamente inexistível. O que resulta desta audição é um esclarecimento cabal de todas as dúvidas que foram colocadas e, a partir de agora, deixamos de ter respostas políticas, passamos a ter, por parte dos partidos da oposição, uma política de casos, que é aquilo que, infelizmente, têm vindo a insistir ao longo dos últimos meses. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, creio que em cada debate devemos retirar consequências. E uma das consequências que retiramos deste debate é que devemos, de facto, proceder à revisão do Estatuto das IPSS. E quero deixar aqui a disponibilidade do Bloco para, em primeiro lugar, passar a prever contraordenações que não estão previstas para as IPSS que não respeitam deveres de transparência que já estão na lei. Em segundo lugar, para repor na lei o visto prévio do Estado relativamente às contas das IPSS. Em terceiro lugar, para reforçar as contrapartidas exigidas às IPSS com quem o Estado celebra acordos de cooperação. Queria reforçar que nós em junho apresentamos um conjunto de audições que foram aprovadas, elas vão ser realizadas por esta Comissão em janeiro. A nossa expectativa é que em janeiro essas audições permitam fazer uma revisão profunda das contrapartidas e da lógica das contrapartidas negociadas com as IPSS. Porque, independentemente da nossa opinião sobre qual é o papel do Estado e até onde vai, e o papel do terceiro setor, creio que todos estamos de acordo que o terceiro setor, quando faz estes acordos de cooperação, tem de cumprir princípios essenciais de política pública. Uma outra dimensão que gostava de retirar deste debate é a questão da inspeção. Creio que seria importante termos uma perspectiva de quando é que serão concluídas, quando é que haverá resultados das ações inspectivas e de fiscalização. Mas além da inspeção sobre este caso concreto e todos os esclarecimentos que ela possa vir a trazer sobre o funcionamento e a gestão danosa da instituição, creio que nós precisamos de reforçar os recursos da inspeção. As notícias que recebemos apontam para que os meios humanos estão muito debilitados nesta área e espero que haja a disponibilidade deste Parlamento para aprovar o nosso projeto que aqui apresentamos em maio para que seja regulamentada a carreira dos inspectores da Segurança Social. Em terceiro lugar, sobre a própria Raríssimas. Creio que nós precisamos de, respeitando certamente as regras, a lei, os processos próprios internos à Associação, o Estado, que não deve ser minimamente conivente com práticas de gestão danosa, também não deve deixar cair os cuidados que são prestados por essa associação. E acho que desse ponto de vista é importante o compromisso de que o Estado não deixará também, para aquelas pessoas que precisam daquela resposta, não deixará cair valências e respostas sociais que são fundamentais. Finalmente, durante os últimos dias, durante a última semana, há quem, nomeadamente à direita, tenha falado muito do preconceito ideológico contra o setor social. Mas falou-se pouco do preconceito ideológico contra o Estado e a provisão destas respostas sociais por parte do Estado. Porque está certo que o setor social seja complementar, e há muitos bons exemplos de áreas em que o setor social dá boas respostas complementares. Não é aceitável que o setor social, o setor particular, seja substituto do Estado em funções que nós consideremos fundamentais. E creio que há uma exigência social cada vez maior do que é que nós consideramos que são as respostas sociais fundamentais. O Sr. Ministro chamou aqui o exemplo das creches. Creio que deve haver uma política pública sobre as creches, porque é uma resposta que é cada vez mais uma necessidade reconhecida como essencial e que o Estado, em relação à qual o Estado deve assumir responsabilidades. Ou na área da deficiência, nós precisamos de, sem preconceitos, penso eu, e penso o Bloco de Esquerda, de, sem preconceitos, olharmos bem para a necessidade de estudarmos quais são os mecanismos que, com maior equidade, que respeitando os princípios da política pública, que respeitando a universalidade das respostas, que respeitando os princípios da transparência e da eficácia nessas respostas, quais são as áreas em que o Estado deve assumir essas responsabilidades diretas e quais são as áreas em que deve desenvolver a sua parceria com o setor social, sendo certo que essa parceria, se tem apoios públicos, deve ter um grau elevado de exigência do ponto de vista da transparência e do ponto de vista dos princípios da política pública. Muito obrigado.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. O Senhor Ministro disse à Comunicação Social estar de consciência tranquila. Digo-lhe desde já, para quem está, enervou-se muito nas respostas e foge às respostas. Quem se refugiou na questão da gestão da NOSA foi o Sr. Ministro. Aquilo que eu falei sempre foi na questão das irregularidades. E em relação às denúncias de irregularidades, são 8 denúncias que foram feitas e a pergunta que eu fiz ao Sr. Ministro é: estas denúncias são de matérias da sua competência, quantas denúncias é que são necessárias para que o Sr. Ministro faça alguma coisa? Depois, o Sr. Ministro confirmou que realmente tinha chamado a senhora Paula Brito e Costa ao seu Ministério para lhe comunicar a aprovação ao abrigo do programa PARES. E aquilo que eu posso registar, e perdoem-me o equívoco quando falei no programa PERS, o programa PERS foi da Borla Fiscal Algalp, é verdade, tem razão. Aquilo que nós estávamos a falar era do PARES. Mas a minha questão é, foi a única que foi chamada pelos vistos. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro, já que também não respondeu a essa questão, e são mais as perguntas a que não respondeu do que aquelas a que respondeu, é: o que é que está a fazer nesta fotografia? Está a dar autógrafos? Está a dar autógrafos? Como é que o Sr. Ministro assina um documento em que um dos protocolantes era uma entidade que formalmente não existia? O Sr. Ministro diz que não era para pressionar os serviços do seu Ministério a reconhecê-la. A minha pergunta é: foi então para enganar os suecos? É essa a minha pergunta. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro foi a 17 de novembro à Suécia e deixou-se fotografar acompanhado pela Sra. Paula Brito e Costa, já depois de todas estas denúncias de irregularidades estarem feitas. Não entendo que este ato pode ser visto como uma forma de pressão sobre os inspectores. Relembro que o Instituto de Segurança Social está sob a sua superintendência e tutela. E mais, Sr. Ministro, a decisão final sobre eventuais sanções a raríssimas depende de si. Coisa que o Sr. Ministro, quando respondeu, parece desconhecer. Não acha que há um conflito de interesses, ainda para mais sendo associado desta instituição, são da sua competência, nos termos do artigo 35, e a questão que eu gostaria de fazer é se sente confortável a decidir sobre esta mesma matéria. Artigo 35, relembro, a competência é sua. E ainda sobre a questão dos privilégios concedidos a raríssimas, eu perguntei quantas instituições é que têm apoio a 100%. E volto também a perguntar ao Sr. Ministro, um político experiente, se nunca estranhou que os dirigentes desta instituição ganhassem o que ganhassem, que a sua dirigente se deslocasse num BMW Série 5, se não achou estranho ter 70 mil euros para consultorias no relatório e contas, se sabia e se achava normal que esse valor fosse despendido com alguém que veio a ser seu colega de governo, Dr. Manuel Delgado. E também volto à questão em relação ao registro de interesses, Sr. Ministro. No registro de interesses que o Sr. Ministro entregou na Assembleia da República como deputado, não constava o exercício da vice-presidência da mesa da Assembleia Geral das Raríssimas. Por que motivo? E se há mais alguma outra declaração que se tenha esquecido de incluir no registro de interesses e queira eventualmente corrigir. E, portanto, Sr. Ministro, quanto àquilo que é o tratamento dado a raríssimas, estas questões que são importantes para nós, não consideramos de todos que estejam esclarecidas e o Sr. Ministro não nos responde às matérias que são relevantes, designadamente aquelas que têm a ver com o conflito de interesses entre o exercício do seu cargo, a sua proximidade a esta instituição e os poderes que lhe cabem e que, evidentemente, terá que exercer porque cabem ao ministro, ao membro do governo responsável pela tutela a estas instituições. Decreto-Lei 172-A-2014. A publicação das contas é obrigatória. No caso de haver irregularidades nas contas, a sanção que está prevista é a destituição dos órgãos sociais. A destituição que está prevista em caso de irregularidades é a destituição em caso de não publicação, em caso de irregularidades nas contas, e cabia essa responsabilidade ao Sr. Ministro a partir do momento em que recebeu. Não eram necessárias 8 denúncias, bastava ter recebido a primeira, que foi em janeiro de 2017.
Para concluir as questões ao Sr. Ministro, passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Silêncio, por favor. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, esta é uma situação em que importa fazer o apuramento integral de tudo o que ocorreu. Estão em curso já ações inspectivas, ações de fiscalização, e quando nós falamos na primeira ronda, quando o PCP referiu na primeira ronda a necessidade de uma fiscalização dos dinheiros atribuídos pelo Estado, é exatamente os dinheiros atribuídos pelo Estado. Há órgãos das próprias instituições, das próprias IPSS, que têm também um conjunto de competências de fiscalização do funcionamento das suas instituições. Mas há naturalmente uma obrigação no nosso entender, da fiscalização daqueles que são os dinheiros atribuídos pelo Estado, que são atribuídos com um determinado fim e que entendemos naturalmente que importa que sejam tomadas medidas para que se garanta que esses dinheiros tenham o destino ao qual se propuseram e para o qual foram efetivamente atribuídos. E reiterava aquilo que coloquei na primeira ronda, de conhecer a reflexão, a opinião do Governo sobre as alterações legislativas referentes aos atos sujeitos a vistos e designadamente as alterações que vieram no seguimento do Decreto-Lei de 2014 e se essas alterações significam menos instrumentos para que se proceda efetivamente a essa fiscalização. Além, naturalmente, dos processos de fiscalização em curso e designadamente naquele que está a decorrer na instituição Raríssimas, questionava também, ou perguntávamos também ao Governo, Governo se há o conhecimento ou informação de outras ações de fiscalização desencadeadas anteriormente a esta instituição, ou se esta é efetivamente a primeira ação de fiscalização que está a ser desencadeada à instituição. E, naturalmente, colocar aqui também uma preocupação que o PCP tem com a resposta aos utentes, a resposta que é garantida aos utentes desta instituição e também com os trabalhadores desta instituição. O Sr. Ministro referiu o destacamento de técnicos da Segurança Social neste momento para a instituição, exatamente, penso que deduzo das suas palavras, para garantir uma normalidade de funcionamento e garantir efetivamente a resposta a estes utentes. Foi efetivamente a interpretação que fiz das palavras que teve nesse sentido. Reiterando naturalmente o que o PCP afirmou no início, que é a necessidade do Estado ser a primeira entidade a assumir efetivamente as respostas no âmbito de matérias de funções sociais do Estado, na área da proteção social, na área da saúde, na área da educação, porque os direitos sociais não podem efetivamente ser mercantilizados e a garantia dos direitos dos cidadãos a todos estes direitos fundamentais está diretamente ligado também àquela que é a qualidade dos serviços públicos, da resposta pública, ao aprofundamento dessas respostas públicas em função das necessidades, não se transformando naturalmente em negócios de direitos sociais. E esta é uma preocupação que o PCP tem colocado diversas vezes e que achamos também que tem que ser enquadrada e que tem que ter também uma reflexão nesta situação específica que estamos aqui a tratar desta instituição em concreto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para concluirmos, tem o tempo de 25 minutos para responder a todas as questões que lhe foram colocadas nesta segunda ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Se não se importa, eu pedia à Sra. Secretária de Estado que, no início desta intervenção final, pudesse dar alguns esclarecimentos sobre algumas das questões que foram levantadas.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria pela questão levantada pelo Sr. Deputado do CDS relativamente à questão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Eu penso que se refere ao seguinte. Em 2014 foi publicado um despacho que previa a possibilidade de a ARS, o Instituto da Segurança Social e a Raríssimas poder celebrar um contrato para média e longa duração. 10 lugares média, 10 lugares longa, e assim se concretizou a 7/11/2014. Em junho de 2015, a Raríssimas apresentou um pedido para alargamento do contrato média duração. Em 21 de julho de 2015, a ARS dirigiu à diretora do Centro Distrital de Lisboa, doutora Fernanda Fitas, com proposta de aumento de lugares na unidade de média duração, com transcrição de despacho favorável do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Leal da Costa, datado 25/6/2015. Em setembro de 2015, 24 de setembro, há um despacho conjunto do Ministério da Saúde, da Segurança Social e das Finanças que autoriza o alargamento do contrato por 3 anos para a Raríssima na média duração. Em 6/10/2015, através de despacho da Presidente do Instituto da Segurança Social, da então Presidente, doutora Ana Clara Birrento, com autorização por parte do Instituto da Segurança Social sobre a proposta de aumento dos lugares na unidade de média duração. A 1/10/2015, foi celebrada a adenda ao contrato da unidade de média duração, mais 9 lugares, assinado pelo Instituto da Segurança Social, pela então Presidente doutora Ana Clara Birrento. A 1/10/2015 fica assim, a 100% coberto, aquela que é a celebração de acordos da Rede de Cuidados Continuados. O despacho de 17 de maio de 2017, que se concretizou na renovação dos protocolos, só vem juntar aqueles que são os 2 despachos do anterior governo. Mas agora deixe-me clarificar só uma questão. Na Rede de Cuidados Continuados Integrados, quando foi criada em 2010, foi sempre com um pressuposto para que houvesse sustentabilidade das instituições de 100% de cobertura e vou-lhe explicar porquê. Porque o que está previsto nos despachos é uma comparticipação naquilo que são os cuidados de saúde, custo utente,
mês e aquilo que é o custo de apoio social, que inclui a comparticipação da Segurança Social e a comparticipação do utente. Se as unidades da rede de cuidados continuados integrados não tiverem uma comparticipação de 100% das vagas, não têm sustentabilidade financeira, porque é pressuposto na legislação dos cuidados continuados que não haja comparticipação financeira fora daquelas regras. E, portanto, foi o anterior governo que decidiu a determinada altura, pelas informações que tenho, começar a celebrar contratos em menos de 100%, pondo em causa a sustentabilidade das redes de cuidados continuados. Felizmente, ainda no anterior governo e com a doutora Ana Clara Birrento, foi reposta a cobertura a 100% na rede de cuidados continuados, neste caso na Raríssimas, e espero que também noutras, para não termos em risco as instituições. Portanto, é importante percebermos o que é a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, para também percebermos de que é que estamos a falar quando dizemos as coisas. Relativamente aos ofícios, o ofício que deu entrada no gabinete do Sr. Ministro e que foi endereçado ao meu gabinete e que foi endereçado, por sua vez, remetido ao Instituto da Segurança Social em outubro e novembro de 2017, tinha em anexo os ofícios que tinham sido e pela primeira vez entraram naqueles gabinetes. Sr. Deputado, penso que não estará com muita atenção, depois a seguir, se tivesse a oportunidade, viria novamente perguntar, não perceberia aquilo que eu estaria a dizer. Relativamente aos ofícios, de uma forma muito clara, em anexo aos ofícios que deram entrada nos gabinetes em outubro e novembro deste ano, vinham um ofício datado de 3 de março, que tinha sido dirigido ao Instituto da Segurança Social por parte do Sr. Jorge Manuel Rocha de Oliveira Nunes. Esse ofício de 3 de março deu entrada no Centro Distrital de Lisboa a 7 de março de 2017. O assunto era demissão de tesoureira da Raríssimas, Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras. O Sr. Jorge Nunes, o que solicitava era, ou o que informava o Instituto da Segurança Social, é que tinha deixado de ser tesoureiro a 1 de dezembro de 2016 e que verificava que continuava, ou o seu lugar continuava vago, e, portanto, apelava ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral que fosse ocupado o lugar de tesoureiro. E, portanto, o que diz expressamente no ofício é que não se encontram cumpridos os estatutos, nomeadamente o artigo 34. Ofício 3 de março. A 27 de 6 de 2017, endereça desta vez ao Conselho Diretivo do Instituto, dando entrada a 29 de junho de 2017, um ofício que reitera o ofício de março. O Conselho Diretivo do Instituto, e remete para o Centro Distrital de Lisboa, que estava a tratar do processo, este ofício não acresce absolutamente nada, só remete para o ofício de março e inclui-o em anexo. O Centro Distrital de Lisboa, em 14 de julho de 2017, enviou um ofício para a Associação Raríssimas para esta se pronunciar, porque estava em causa o não cumprimento de um artigo, aparentemente o não cumprimento de um artigo, ou para a Associação Raríssimas poder confirmar se o lugar continuava vago ou não. A Associação Raríssimas respondeu ao Centro Distrital de Lisboa em 26 de julho de 2017, com um ofício em que anexava a ata de uma reunião de direção de dezembro de 2016, em como tinha sido substituído no âmbito da direção o Sr. Jorge Nunes. O Centro Distrital de Lisboa respondeu ao exponente em 15 de 11 de 2014, dando conhecimento da resposta da Associação Raríssimas e considerando que a questão se colocava sanada. Ou seja, os ofícios de 3 de março e 27 de 6 foram respondidos ao exponente depois destas diligências. O ofício seguinte foi um ofício dirigido ao Instituto de Segurança Social, ao Conselho Diretivo, datado de 7 de julho de 2017, que deu entrada a 11 de julho de 2017. Este ofício tinha como assunto publicação de relatório e contas do exercício 2016, em que o Sr. Jorge Nunes vem indicar ao Dr. Rui Filhães, Presidente do Instituto, que tinha solicitado ao Sr. Presidente da Assembleia Geral da Raríssimas o relatório e contas referente ao exercício 2016 e a ata que aprovou essas contas. E que até à presente data tinha recebido partes desse relatório e que, portanto, vinha verificando que a Raríssimas não se encontrava a cumprir o artigo 14 dos estatutos, vinha requerer a intervenção do Instituto. Este é o primeiro ofício que surge e na sequência do qual é aberto a 31 de julho um processo de auditoria na fiscalização do Instituto de Segurança Social. Volto a repetir, os outros dois ofícios antes estavam a ter as outras diligências que eu referi. A inspeção abriu o processo, como referi, a 31 de julho, a fiscalização do Instituto da Segurança Social, a 31 de julho de 2017. A 9 de agosto de 2017, o Sr. Jorge Nunes volta a enviar um ofício, cujo assunto é irregularidades, e em que refere que teve conhecimento de uma oposição judicial em que a doutora, a presidente da associação, confere a uma pessoa com apenas uma assinatura essa possibilidade de representação e que isso não cumprirá os estatutos. Vou dizer a frase que é: mantém-se a movimentação de contas bancárias com irregularidades em virtude de constar o meu nome como tesoureira da Associação no Portal das Finanças e anexa um print do Portal das Finanças com essa referência. É a isto que se refere a movimentação de contas bancárias com irregularidades e é muito importante que seja lida a frase toda para se contextualizar. E também refere que nada nos garante que não existam outras irregularidades face aos motivos invocados no e-mail da senhora vice-presidente da direção, no qual solicitou a sua demissão. Portanto, aparentemente, a quando da demissão da senhora vice-presidente, haveria indicação de outras irregularidades. O e-mail da senhora vice-presidente a solicitar a sua demissão diz o seguinte: venho comunicar que apresentei a minha demissão do cargo de membro da direção da Raríssimas, considerando determinadas opções com base nas quais a senhora presidente da direção decidiu rumar a gestão desta associação. São estas as irregularidades, são estas as palavras que cá estão. E, portanto, conclui o ofício dizendo que, sendo o organismo que Vossa Excelência Superior dirige, o órgão fiscalizador das instituições, venho solicitar uma inspeção, não só ao funcionamento, como às contas. Este ofício foi junto ao processo que já estava aberto há 10 dias, na fiscalização do Instituto. Aliás, é assim que funciona. Quando é aberta uma fiscalização, todos os documentos supervenientes são juntos ao processo, naturalmente, e passam integral. A 15 de setembro de 2017, eu peço desculpa, mas se calhar importa ouvir-me, que é para saber o conteúdo dos ofícios, porque se os tem, já devia saber, antes de ter dito o que disse. Se não os tem, então eu pedia que me ouvisse. Ofício de 15 de setembro de 2017, também do Sr. Jorge Nunes, com o assunto irregularidades. Conforme e-mail em anexo do Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Raríssimas, o mesmo apresentou a sua resignação ao cargo no passado dia 30 de junho. Verifico que há mais um incumprimento do Decreto-Lei dos Estatutos, uma vez que passados 2 meses não se vislumbra qualquer intenção de substituição. Portanto, venho solicitar a intervenção dos serviços de fiscalização. Mais um ofício que foi apenso ao processo da fiscalização que estava a decorrer. Último ofício, 21 de setembro de 2017, em que é dito que no seguimento do meu ofício de 9 de agosto continua a verificar-se demissões de membros de direção, nomeadamente a delegação da Madeira. E, portanto, novamente, ofício que foi apenso ao processo. O Instituto da Segurança Social, neste momento, tendo sido imediatamente a seguir à peça que todos tivemos conhecimento e que nenhum desse conteúdo estava nestes ofícios, tendo sido, por parte do Sr. Ministro, solicitado ou dado uma orientação à inspeção que abrisse um processo de inspeção, o Instituto da Segurança Social remeteu para a inspeção todo o documento, todo o processo que tinha já estudado e já constituído e fez chegar à inspeção um dossiê com 359 folhas para que a inspeção pudesse fazer o seu trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente.
Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Atenção, senhoras e senhores deputados. Vamos ouvir o Sr. Ministro para terminarmos.
Eu julgo que gostava de deixar aqui tentar esclarecer algumas questões que aparentemente permanecem em dúvida. A primeira questão tem a ver com não a denúncia, que já foi usada esta expressão aqui, mas a informação que me foi prestada pela senhora ex-presidente de Raríssimas, numa reunião a seu pedido, no dia 22 de junho, a informação que foi prestada que existiriam suspeitas, não foi nenhuma denúncia, suspeitas de desvio de donativos numa delegação da instituição. E que ela estava preocupada com os riscos para a imagem da instituição dessa situação. Considerei que, e continuo a considerar, peço desculpa, que a indicação que foi seguida de entregar essas suspeitas ao Ministério Público foi a decisão mais correta na defesa de todas as partes. Perguntam, mas porque é que em cima do Ministério Público, ou ao lado do Ministério Público, ou atrás do Ministério Público, não mandou fazer uma outra fiscalização? Precisamente porque não é essa a orientação global em matéria como esta de risco de desvio de donativos. Não há nenhum ponto da legislação a que o aconselho. Bem ao contrário. Situação diferente é aquela que se passou mais recentemente, quando, estando em curso uma fiscalização da Segurança Social há Raríssimas, e tendo havido conhecimento, através de uma reportagem televisiva, de factos novos e completamente distintos daqueles que estavam a ser sujeitos a uma fiscalização, eu achei que todo esse processo devia ser entregue à inspeção para poder fazer uma avaliação de conjunto à mesma instituição. Desconheço, não foi comunicada, nem teria que ser, se existe e faça aqui uma qualquer ação do Ministério Público. Apesar de ter visto na imprensa que existirá uma ação que eu não sei exatamente sobre que assunto. Agora, aquela alerta da senhora ex-presidente era sobre um facto concreto. Sobre esse facto concreto, eu soube, porque soube que esse passo foi dado, o Ministério Público estava a avaliar. Está a avaliar e eu espero, naturalmente, que as conclusões sejam também, isso, como é normal e vulgar, enviadas ao Ministério do Trabalho para os vídeos e efeitos. Depois foi levantada aqui a suspeita de que eu estaria diminuído na minha capacidade de aplicar sanções. Bom, queria esclarecer que, em matéria de fiscalização, todos os dados que eu há pouco citei eram dados da fiscalização, eles são concretizados sem necessidade de nenhuma autorização ministerial, porque são da competência do Instituto de Segurança Social. Todos os atos, todos os resultados que eu fiz referência aos 1000 e tal processos que foram desencadeados, nenhum teve despacho de nenhum membro do Governo, porque essa é uma competência do Instituto de Segurança Social, que eu, naturalmente, não avocarei nem neste caso, nem no outro. No caso da inspeção, ela desenvolve as suas funções em completa autonomia e, esse sim, vem para a minha homologação os resultados das inspeções. E eu estarei aqui, senhores deputados, para vos garantir que desta vez não haverá nenhum relatório da inspeção que fique por homologar. Repito, não haverá nenhum relatório da inspeção que fique por homologar.
Muito bem.
Nenhum.
Muito bem.
Sobre nenhuma instituição.
Muito bem. seja ela qual for. Nem nenhuma instituição, nem nenhum serviço da administração, nem nenhum serviço do Estado. Todos os processos são sujeitos a contraditório. No contraditório, as instituições que são avaliadas utilizam os recursos que entendem, nomeadamente jurídicos, e finalmente vêm para a homologação. E naturalmente que a homologação é da responsabilidade do Ministro. E farei a homologação que entender em todos os casos e assumirei todas as responsabilidades sobre isso. E o Sr. Deputado aqui diz, assim espera. Mas, Sr. Deputado, se tem alguma razão em toda a minha vida pública que leva a duvidar que o farei, diga. Se há alguma suspeita que o farei, diga. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sempre sei sempre que posso contar consigo, Sr. Deputado. Relativamente à também muito falado aqui, decisão sobre os apoios. Há raríssima. Nós não fizemos aqui a história de todos os apoios à raríssima. Poderíamos ter feito. Iríamos ver que nesses apoios eles não foram de um governo, foram dos governos que tiveram a responsabilidade e bem de garantir que aqueles equipamentos estivessem ao serviço das populações. E, portanto, a insinuação de que há aqui, às 8 da manhã, uma decisão arbitrária de quem quer que seja, é apenas uma insinuação que não me merece qualificação. Porque, como todos os portugueses sabem, todas as instituições sabem, e foram milhares que se candidataram ao programa PARES, centenas delas foram aprovadas e outras centenas ou milhares não tiveram os seus projetos aprovados. Não me consta que tenha havido um único recurso judicial das decisões do júri do qual eu não participei. Eram decisões de uma equipa técnica do Instituto de Segurança Social. Como foram para raríssimas? Não chamei nunca nenhuma instituição para dizer o resultado do programa PARES. Acontece que algumas instituições, e não apenas a raríssimas, contrataram serviços do Ministério e também, numa altura, o meu gabinete, no sentido de dizer que nas condições e com o projeto que tinham, aquele apoio não era suficiente. Mas foi esse apoio e não outro que no programa PARES foi concedido. Portanto, estou, desse ponto de vista, completamente tranquilo sobre a forma como os apoios à raríssima foram concedidos ao longo dos vários anos. Como também estou, já o disse, tranquilo pelo facto de ter aceito fazer parte da vice-presidência dessa associação, da mesa da Assembleia Geral. Não tive nenhuma, se fiz alguma incorreção do ponto de vista do registro, não tive nenhuma intenção, e a prova disso é que, quando assumi responsabilidades governativas, lá está, preto no branco, se há altura crucial para que não houvesse dúvidas que assumi aquela função com toda a transparência, foi no momento em que assumi funções governativas, e lá está, no meu registro de interesses, que, ainda que sem qualquer fim lucrativo ou remuneratório, exerci essas funções. Não recebi um cêntimo por essas funções que desempenhei, e já o disse e repito, foi a única vez que aceitei, antes ou depois de ter sido membro do governo, ou no entretanto, que aceitei funções dessa natureza, e filo com muitas outras personalidades e individualidades e cidadãos comuns da nossa sociedade fizeram relativamente à Raríssimas. A Raríssimas desenvolveu protocolos com todas as ordens profissionais da área da saúde. Todas. Foi apoiada pela então Primeira-Dama, não sei se gostam da expressão, do país, como sua inspiradora principal. Foi apoiada por dirigentes de todos os partidos. Oh, não digo todos, de muitos partidos, pelo menos. E, volto a dizer, nunca teria nenhuma razão para privilegiar aquela instituição que não conhecia a sua direção à altura do programa PARS, nunca tinha tido qualquer tipo de contacto, não tenho nenhuma razão, nem sequer de natureza política, porque é reconhecido que os dirigentes, ou mais conhecidos daquelas instituições, nunca tiveram nenhuma proximidade com o partido de que eu faço parte e em nome do qual estou no governo. Nunca foi nenhuma, não pode ser minimamente questionada essa independência. Apoiei uma instituição mesmo sabendo que, não, que a inclinação era como fiz sempre, porque senhoras deputadas e senhores deputados, aquilo que eu fiz ao longo da minha vida como responsável na área da segurança social, teve sempre como preocupação fundamental reforçar os mecanismos de independência e de autonomia na tomada de decisão. Foi por isso que o programa PARS foi uma viragem, foi um virar de página, porque os senhores deputados sabem, e eu também sei, como é que os financiamentos às instituições funcionavam antes do programa PARS. E foi por isso que também, já agora, já nesta legislatura, eu e a equipa que me acompanha, obviamente, lançou o programa Procupe, para que os apoios ao alargamento dos acordos de cooperação fossem determinados por um concurso com regras objetivas e não por qualquer outra forma, de decidir. A nossa opção foi decidir com base em critérios técnicos, com base em critérios políticos gerais, da cobertura das regiões pelas respostas, da autonomia financeira das instituições, da sua sustentabilidade, e isto aferido por uma equipa onde não tem, e por um júri onde não tem assento, nenhum membro do governo. Nenhum membro do governo. Estas foram algumas das opções que tomei como responsável por esta pasta. E se precisasse de outra justificação para vos dizer que não terei nenhuma hesitação em cumprir a lei, seja relativamente a quem for, aquilo que acabei de dizer serve de, se quiserem, do meu certificado de registro histórico do que fiz e de como vejo o exercício dos cargos públicos. Repito, nunca assumi cargos de natureza privada ou particular remunerados na sequência do exercício das minhas funções públicas. Fui secretário de Estado da Segurança Social, secretário de Estado das Obras Públicas, ministro de Economia e ministro do Trabalho. E nunca exerci nenhuma funções remuneradas na sequência das minhas funções públicas, nem sequer admito que esse comportamento possa ser assumido de forma ligeira. E é por isso mesmo que volto a dizer, hoje estou preocupado naturalmente com o impacto desta crise. A nível global, porque podemos todos ter as divergências que entendermos, mas eu defendo
um papel estratégico extremamente importante do setor social. E a confirmarem-se os factos que foram denunciados, isto será naturalmente uma ferida séria no setor social. A confirmarem-se os factos que foram denunciados. Mas também porque estou preocupado com aquela resposta social em particular. Porque ela, de facto, é uma resposta que não é vulgar no nosso país e que se dirige a alguns dos que mais sofrem no âmbito dos beneficiários das respostas sociais. E tudo faremos para que a solução de continuidade das respostas sociais, aqui a instituição é secundária, o importante são as respostas, tudo faremos para que elas continuem a ter aquilo que até agora ninguém contestou: qualidade e respeito pelos seus beneficiários e respeito humano pelo desempenho dos seus serviços, que são tecnicamente exigentes. São tecnicamente exigentes, que têm um volume significativo. Aquela instituição não é relevante porque tem dimensão financeira. No ranking dos acordos de cooperação, ela ocupa o lugar 770 e qualquer coisa. 772, os apoios financeiros ao funcionamento da Segurança Social. Quer dizer que há 771 instituições que têm maior volume de apoios financeiros. E é todo esse setor que me preocupa. E foi para ele que nós fizemos as mudanças que fizemos e que não terei nenhuma tolerância relativamente aos atos que possam prejudicar esta resposta social e os milhares de respostas sociais. São muitos milhares que existem no país todo, que são fundamentais para a vida das nossas comunidades e para o nosso modelo social. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, antes de dar por terminada esta reunião, eu quero dar uma informação e fazer um agradecimento. Agradecer ao Sr. Ministro e à sua equipa que estiveram hoje aqui connosco e dizer a todos que esta comissão volta esta semana a reunir com a presença do Sr. Ministro das Finanças às 10 da manhã da próxima quarta-feira. Estão encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.